Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, uma boa tarde a todos. Permitam-me que, em nome da Comissão de Saúde, o Sr. Ministro da Defesa e o Sr. Secretário de Estado da Defesa, que saúde igualmente os gabinetes que os acompanham na pessoa do Sr. Major-General Martins Pereira, e que saúde a presença também do Sr. Vice-Almirante Montenegro, assessor do Sr. Primeiro-Ministro, nesta comissão. Permitam-me que, usando da prerrogativa de ser Presidente da Comissão e com a vossa beneplácito, que transmita ao Sr. Ministro, de viva voz, as nossas condolências pelo falecimento dos dois militares da Companhia de Comando, do Batalhão de Comandos, que infelizmente faleceram em circunstâncias que estão naturalmente a ser averiguadas pelas instituições competentes. Que formule igualmente votos em nome desta Comissão, de que os militares que ainda se encontram em situação de recuperação da sua saúde, que obtenham essa recuperação o mais rapidamente possível. E também que façam uma proposta aos senhores coordenadores e aos senhores deputados, que da mesma forma que conseguimos consensualizar nesta comissão um texto para ser presente a plenário, que era um voto de pesar, que foi um voto de pesar pelo falecimento dos militares que no Montijo perderam a vida na queda de um C-130, que da mesma maneira, e unidos por este sentido de responsabilidade patriótico, possamos formular um texto a ser apresentado a plenário no sentido de também manifestar à Assembleia da República da forma mais elevada possível o seu sentido de pesar pelo falecimento dos dois militares. Transmitir ao Sr. Ministro que tivemos o gosto e a oportunidade, na deslocação que fizemos à unidade, que fizemos a Tancos, na visita que fizemos ao ramo do Exército, tivemos a oportunidade de verificar que, de assistir a uma demonstração de prontidão de uma companhia de comandos que está neste momento a aguardar indicação para se deslocar para a República Centro-Africana, onde, em ambiente hostil e altamente e de elevadíssimo risco, prestará seguramente um serviço ao país e às populações daquela região, assegurando o bem-estar e a paz e a segurança dessas populações. E nestas circunstâncias, como é timbre desta comissão, sempre numa atitude de grande serenidade e de grande sentido de responsabilidade que obriga a encarar todos os incidentes como estes que infelizmente estamos a viver, transmitir ao Sr. Ministro e ao Sr. Iremos também transmitirmos viva voz ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, mas transmitiremos ao Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas a nossa disponibilidade para aprontarmos uma data no sentido desta comissão poder visitar o Batalhão de Comandos num sinal de apoio institucional às Forças Armadas, no seu todo, e no sentido de continuar a darmos um sinal público de unidade nacional em volta de um tema que é um tema que deve merecer da nossa parte a maior atenção enquanto Comissão de Defesa. Sem prejuízo do pensamento, da estratégia e daquilo que sejam as críticas de natureza política que cada grupo parlamentar possa ter sobre cada um dos temas, temos conseguido nesta Comissão manter uma unidade estratégica fundamental em matérias que têm a ver com o interesse das Forças Armadas e com a defesa das nossas Forças Armadas. E, portanto, Sr. Ministro, dar nota desta circunstância. Uma segunda nota que, em nome desta Comissão, eu gostaria de dar, e usando mais uma vez a prerrogativa de ser Presidente, nós já tivemos a oportunidade de dirigir ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares por duas vezes pedidos de informação sobre o dossiê da utilização civil da base aérea do Montijo. A única razão que naturalmente nos move, e estes dois pedidos foram endereçados ao Sr. Secretário de Estado, Eu fui incumbido pelos grupos parlamentares de fazer esse pedido exclusivamente no sentido de obtermos informação sobre os estudos que estão a ser realizados, que possam já ser disponibilizados, já existe material para nos poder ser disponibilizado, e simultaneamente podermos avaliar o impacto que qualquer eventual futuro, qualquer eventualidade futura de uso da base aérea de Montijo para fins civis, os impactos que isso possa vir a ter na operação militar. E nessa circunstância, enquanto Comissão de Defesa, cabe-nos o dever de salvaguardar e de proteger os interesses da Força Aérea, os interesses nacionais em primeiro lugar, e dentro desses interesses salvaguardar os interesses da Força Aérea, seguramente como o Sr. Ministro e todos os responsáveis do setor procurarão fazê-lo perante as informações que venham a ser disponibilizadas. Nesse sentido, só reafirmar e sublinhar, Sr. Ministro, dentro da impecável relação de cooperação que tem existido entre a Comissão e o Ministério de Vossa Excelência, pedir que, quando for oportuno e houver informação relevante sobre essa matéria, que teremos todo o interesse nisso. Acabei de receber agora mesmo uma carta em mão sobre este tema, seguramente será qualquer coisa que poderá fazer luz. Valeu a pena termos a oportunidade de citar a questão. Sr. Ministro, como é tradição nesta comissão, ser-lhe-á dada a palavra para o Sr. Ministro apresentar, fazer a intervenção inicial e depois uma intervenção de 8 minutos e depois intervenções também igualmente de 8 minutos para os senhores deputados. Procuraremos cumprir os tempos. Há uma regra de grande tolerância entre todos nós relativamente aos tempos, sendo que esta audição do Sr. Ministro ainda se insere dentro da primeira sessão legislativa e há um tema que estava solicitado como tema central desta audição, que eu julgo que perde alguma oportunidade, eventualmente, face à urgência de outros temas, não deixando de ser um tema muito importante, que era o tema da Conferência de Varsóvia e que necessariamente, enfim, por razões que se prenderam com a necessidade de todos articularmos uma data possível, ficou adiado para esta altura. Sr. Ministro tem a palavra, muito obrigado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentos e digo-lhe, Sr. Presidente, mais uma vez, do gosto em estar aqui presente com o Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional a responder e a esclarecer e a informar aquilo que cabe informar nas relações que eu considero fundamentais entre qualquer responsável governativo e a instituição que tem a vocação primeira de controlar, de fiscalizar e de avaliar, que é justamente a Assembleia da República, aqui corporizada nesta comissão. E, portanto, se me permite, começaria justamente por referir o tópico da utilização civil da base aérea do Montijo. De facto, o senhor Presidente da Comissão acertou, não é coincidência ter recebido ainda aqui em mão esse documento, mas devo assumir a responsabilidade porque o pedido estava, desculpe-me a expressão, pousado na minha secretária e fui eu que não lhe dei andamento. Mal tomei conhecimento de que havia essa solicitação, procurei que nos tempos o mais breve possível fosse feita uma resposta que correspondesse àquilo que foi solicitado. Independentemente disso, e em fase a seguir à minha intervenção, e para tudo o que for considerado como pertinente do ponto de vista das questões, o Sr. Secretário-Estado da Defesa Nacional, a quem este dossiê está cometido, poderá esclarecer tudo o que entendam por bem que seja esclarecido. E, portanto, passando, pedindo mais uma vez desculpa por este meu lapso, e passando à exposição dos tópicos que preparei para a minha intervenção inicial, um que é de atualidade e que eu sinto a obrigação aqui de expor, embora de forma muito breve, e que diz respeito justamente à situação do curso de instrução, ou 127º curso de instrução dos comandos, e o mínimo e aquilo que me cabe fazer, independentemente dos acontecimentos que, grosso modo, serão essencialmente conhecidos todos, é dizer o quanto, evidentemente, o Governo lamenta estes trágicos acontecimentos, que resultaram, como é sabido e como o Sr. Presidente referiu, na morte de dois militares e, portanto, transmitir justamente a solidariedade que é possível neste momento, não só às famílias, que aliás estão a ser e continuam a ser acompanhadas, as famílias das vítimas mortais, por psicólogos do Exército, mas também destacar aquela que, a meu ver, um aspecto que no meio do que é muito negativo me pareceu, no meio da tragédia, muito positivo. Em primeiro lugar, a articulação que tenho como tendo corrido de forma exemplar entre o Sr. Presidente da República, o Ministro da Defesa e o Chefe de Estado-Maior do Exército, e depois também, porque uma coisa é estarmos a falar de partidos do Governo e de partidos da oposição, eu tenho a obrigação de destacar muito pela positiva o sentido de Estado, porque eu entendo que em questões de Estado não se deve brincar nem fazer política baixa, o sentido de Estado, que é a minha obrigação destacar, quer no líder do PSD, o Dr. Pedro Passos Coelho, quer na líder do PP, a Dra. Assunção Cristas. Não é só criticar, não vem com certeza mal ao mundo que eu destaque este aspecto pela positiva. O que significa isto? Significa que, como aliás me pareceu poder extrair da sua intervenção, independentemente das opiniões que tenhamos sobre os comandos, sobre a sua valia, é muito positivo destacar como houve aqui um consenso que eu entendo como muito relevante. Dar-lhes conta também que, como sabem, estão em curso duas investigações, por parte desencadeadas ambas pelo Exército em articulação, como compreenderão, com o Ministro da Defesa, uma delas que se refere aos factos ocorridos no dia em que se verificaram todos estes incidentes e outra mais transversal, mais de fundo, com um objeto distinto, que é relativa à própria formação, à natureza da formação que é ministrada nos cursos para comandos, para detectar aquilo que porventura deverá vir a ser corrigido no futuro. No primeiro processo de averiguações trata-se de saber em que termos e em condições é que aconteceu o que aconteceu. Na segunda, no inquérito transversal que foi determinado pelo Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, é uma questão mais abstrata, mais transversal, que naturalmente, suponho eu, demorará um pouco mais a produzir os seus resultados. Do que se trata, portanto, essencialmente, é de saber o que sabemos o que é que correu menos bem, mas porquê é que correu menos bem e de que forma é que, com as limitações que resultam da circunstância de se tratar de formações muito exigentes, de que forma é que podemos prevenir o mais possível a repetição ou novas ocorrências desta natureza. Finalmente, e ainda a propósito deste tópico, queria só informar, e fui informado hoje de manhã, pelo Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército e, portanto, não só não tive nada a opor, como a questão me pareceu significa que recordar-se-ão que o atual curso tinha sido interrompido até serem efetuados exames médicos mais aprofundados àqueles que participavam nesse curso. Não estamos, evidentemente, a falar naqueles que foram internados ou mesmo daqueles que já tiveram alta, e o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, que, repito, em articulação com o Ministro da Defesa e depois de informado o Sr. Presidente da República, decidiu que o curso poderá reiniciar-se amanhã, 15 de setembro. Ou seja, as razões que levaram de maneira precaucional a interromper o curso até se fazer uma avaliação médica de todos os que podiam ainda eventualmente concluí-lo, está encerrada. Esses resultados depois serão, se assim o entenderem, divulgados mais em pormenor pelo Exército, mas, apesar de tudo, isto significa, parece-me, uma questão interessante pelo regresso gradual à normalidade, que é sempre aquilo, com certeza, que todos desejamos. Muito rapidamente sobre a cimeira de Varsóvia. É verdade que a questão pode parecer datada, Sr. Presidente, mas eu creio, se me permite, que não está. E creio que não está, independentemente da espuma dos dias, que muitas vezes varre documentos ou momentos que entendemos como importantes, mas a Cimeira de Varsóvia veio consolidar vários aspectos que eu penso que devem ser, creio, destacados. Primeiro, está concluído o processo de adaptação do flanco leste, ou seja, está consolidada neste momento a posição da organização no que se refere ao flanco leste. Esse aspecto é positivo, parece-me, porque não se resvalou na prática da organização para excessos que tendessem a desenhar de repente uma Rússia como um novo Estado inimigo. Acho que a solução que foi encontrada é suficientemente moderada para poder ser compaginável com aquilo por que Portugal sempre se tem batido, pelo menos desde que este governo está em funções, que era, admite-se, sim, que se fale do flanco leste, mas parece-nos que do ponto de vista da segurança e da defesa dos Estados, o flanco sul é pelo menos tão importante, se não mesmo mais importante, considerando a natureza das ameaças que não são do flanco sul, provém do sul, mas têm natureza global, como se vê, infelizmente, pelas confirmações que temos tido nos últimos meses, seja em Istambul, seja em Nice, seja em Paris, seja em Bruxelas, seja em países a sul, onde, infelizmente, temos tendência a considerar menos importante, independentemente do número das vítimas poder até ser muito mais elevado. E, portanto, alcançou-se, creio, uma posição satisfatória do ponto de vista até da política externa portuguesa relativamente àquilo que vinha a desenhar-se. Há um reconhecimento do flanco sul, ou seja, da ameaça do terrorismo transnacional, que está devidamente contemplada no documento final, e chama a atenção para um aspecto que tenho por muito relevante, embora seja uma questão mais conceptual do que de outra natureza, que é a consideração da ameaça do terrorismo transnacional como uma ameaça que se inclui na esfera da defesa coletiva. Portanto, nós estamos a falar, pela primeira vez, não de uma corrida às armas, mas de uma configuração juridicamente mais adequada, a meu ver, que advém, como já tive aqui a ocasião de defender nesta comissão, que advém, desde logo, de organizações terroristas como o Daesh terem hoje, ou poderem hoje ser configuradas como atores, também eles, não só revolucionários do ponto de vista da natureza da ameaça e dos meios brutais a que recorrem, mas também mais tradicionais pela circunstância de serem, do fundo, terem uma projeção bélica e territorial, como é bem sabido, embora em recuo sucessivo no Iraque e na Síria. Finalmente, porque é que a questão me parece ter ou continuar a ter muita relevância, mas também nem outra coisa seria de esperar, considerando que as cimeiras ocorrem num período diferido, como é sabido, e não de forma tão regular como as reuniões normais da NATO. Pela circunstância que tem muito relevante, de este processo a que estamos a assistir na organização do Tratado Atlântico Norte vir em paralelo também com uma progressiva consolidação da abordagem da União Europeia nestas matérias. É o caso, para terem uma noção, da nova velha adaptada missão OTAN no Mediterrâneo Central, que deixa de ser artigo 5º e passa a ser configurada como uma missão nova de apoio e de complementaridade às missões da União Europeia, nomeadamente a EUNAVMED for Sofia. Portanto, no Mediterrâneo Central, a ligação entre as duas organizações está a reforçar-se e é interessante, sem querer aqui estar a parecer doutrinal, é interessante que se verifique uma progressiva consolidação de uma tendência da União Europeia ser cada vez menos soft, sem ser excessivamente hard, e uma tendência da NATO no quadro europeu, por exemplo, de ser cada vez menos hard quanto aos instrumentos e aproximar-se pela natureza e pelos meios daquilo que atualmente é feito na União Europeia. Finalmente, e seguindo adiante, saberão com certeza que há dias, há menos de 48 horas, foi divulgada a posição comum da Alemanha e da França, transmitida a Federica Mogherini, autora da Estratégia Global da União Europeia, quanto à vontade de consolidar definitivamente uma política de defesa comum, de defesa e não apenas de segurança, de defesa, realmente uma política de defesa no quadro da União Europeia e de promover também a resolução das questões jurídicas que têm contaminado o debate sobre este assunto. para, e uma vez que já ultrapassei, e num minuto, só dar-lhes conta, muito rapidamente, da circunstância a propósito da modernização, dos equipamentos, da execução orçamental, no que se refere às receitas gerais, recordar-se-ão que era uma vontade firme deste Governo, um dos pilares que nós tínhamos como relevante, porque a execução orçamental também é relevante, que conseguíssemos melhorar tanto quanto possível a execução, sobretudo no que se refere à LPM. Como sabem, este ano, no plano das receitas gerais, com mais 20 milhões, 230 milhões de euros, enquanto assistimos a uma melhoria francamente significativa nesta área, e em período mol do ano passado, com uma melhoria na execução superior a 40%. No que se refere à execução geral, estamos mais ou menos em linha com aquilo que aconteceu o ano passado. O ano passado 52%, este ano um pouco mais de 51%, com certeza compreenderão que aqui está em causa também a circunstância de o orçamento de Estado só ter sido aprovado de forma a poder ser executado a partir de abril. Portanto, partimos com 3 meses de atraso, mas os resultados são satisfatórios, coisa que eu penso que também deverá ser destacada. Sr. Presidente, tinha mais um ou dois tópicos, mas se assim o entender, deixarei para depois. Muito minutos, obrigado. Aí tem mais 2 minutos?
Por favor, já agora.
Então, para concluir, também dizer-lhes que do ponto de vista da modernização, ou seja, tudo aquilo que pressupõe investimento, é claro que a melhoria na execução da LPM se vai refletir, no fundo, no desbloqueio de processos que estavam bloqueados há bastante tempo. Estou convicto, mas embora isso se resulte uma análise empírica, que isto advém de 2 factos conjugados. O primeiro é o de este ano, como sabem, não ter havido cativações no que se refere à LPM. Isto parece que não é apenas uma questão de não haver cativações, é uma questão de não haver cativações que bloqueiem processos aquisitivos, e devo também destacar o esforço significativo que tem sido feito pelos diferentes ramos e pelo ENCFA na melhoria e na profissionalização dos procedimentos adotados. Finalmente, e no que se refere ao tópico que eu subsumo ao tema pensões, estariam ou não estariam porventura cientes, porque eu não estava, que a entrada em vigor do ENFAR, especificamente das soluções transitórias no que se referia às pensões que resultaram ou foram sendo sucessivamente transpostas para a legislação pertinente aplicada aos militares das Forças Armadas, vinha sendo sucessivamente apoiada em despacho, ou num despacho interpretativo que permitia uma certa interpretação do artigo 9º. Entrando em vigor o ENFAR, e não tendo o anterior Governo e não tendo este Governo adotado o mesmo despacho interpretativo, a verdade é que a Caixa Geral de Aposentações, mantendo dúvidas sérias sobre a possibilidade de continuar a aplicar ou a interpretar o artigo 9º dos mesmos termos que o fazia anteriormente, por ter decaído o despacho em causa, não interrompeu o pagamento das pensões, com um custo relevante para os ramos. Isto veio a desencadear a necessidade imperiosa de estabelecer definitivamente através de ato legislativo, evidentemente, uma solução que contemplasse esta dificuldade, e que assim veio a acontecer. Esse era o aspecto principal. Segundo aspecto muito importante, envolveu vários ministérios, portanto é muito importante acentuar como foi possível fazer trabalhar vários ministérios numa questão que é difícil, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Defesa, etc., e como foi possível encontrar uma solução que agregasse pela primeira vez no mesmo instrumento aquilo que envolve os militares, ou seja, que além dos militares das Forças Armadas também contemplasse em soluções equivalentes os militares da GNR. Finalmente, há aqui, sem prejuízo, e com isto concluo, Sr. Presidente, sem prejuízo, nós estamos perante um documento que agora vai para a consulta pública, portanto pode ser objeto ainda de alteração, embora admita que não demasiado profunda, há aqui uma aplicação do princípio da sustentabilidade. Portanto, é algo a que os próprios militares das Forças Armadas, da GNR, não ficam imunes. A solução que aqui foi encontrada foi a de, pela natureza específica das funções exercidas, não se trata de um privilégio, mas de compreender o que é que são as Forças Armadas, haver uma redução relativamente às situações gerais de 6 anos, o que significa que agora a passagem à reforma sem penalização será não de 60, mas 62 meses, e no próximo ano de 63 meses. Há aqui também o reconhecimento de que não podíamos aqui criar uma ilha autoimune a esse processo, mas ao mesmo tempo salvaguardou-se plenamente, creio eu, e a especificidade das Forças Armadas e dos militares da GNR. E peço desculpa por ter...
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção inicial. Vamos fazer a ronda que é tradicional. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Roque, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu saudaria o Sr. Ministro da Defesa Nacional, também o Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, Senhoras e Senhores Deputados e, de um modo geral, todas as pessoas aqui presentes nesta sala. No final da sessão legislativa anterior, por iniciativa do Partido Social Democrata, mas consensualizado por todos os grupos parlamentares aqui representados, e na sequência da Cimeira de Varsóvia da NATO, foi entendido que seria importante que o Sr. Ministro da Defesa viesse sobre este assunto, mas também sobre a estratégia da União Europeia relativamente à política de defesa europeia, enfim, que pudesse prestar alguns esclarecimentos. Infelizmente, e pelo facto de termos acontecido a outro acontecimento funesto, um acidente relacionado com o avião C-130 na base aérea do Montijo, tal não foi possível e, portanto, entendeu-se que esta seria a ocasião, uma vez que o Sr. Ministro viria aqui à Comissão de Defesa no início desta segunda sessão legislativa. É óbvio que existem acontecimentos de natureza imediata que, enfim, que de alguma maneira prejudicam o debate cabal deste tema. No entanto, e sobre esse assunto, enfim, eu gostaria, enfim, de começar por dizer e pediria também a benevolência do Sr. Presidente da Comissão, no sentido que dividiria esta minha intervenção com o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, que sobre esse assunto irá fazer uma intervenção e colocar questões ao Sr. Ministro. Mas, e relativamente a este tema, o tema dos acontecimentos relacionados com o 127º curso de comandos, e gostaria de começar por dizer que, em nome do Partido Social Democrata, que apoiamos a proposta de voto pesar apresentada aqui no início da reunião pelo Sr. Presidente, bem como também a visita ao Corpo de Tropas Comandos que aqui ficou sugerida. E dizer que também nos associamos às condolências e lamentar a morte dos instruendos Hugo Abreu e Dilan da Silva e apresentar as nossas condolências do Grupo Parlamentar do PSD à família, mas também aos camaradas de armas do Centro de Tropas de Comandos e ao Exército e às Forças Armadas em geral, desejando obviamente também os votos de melhoras aos recentes instruendos que ainda se encontram hospitalizados. E relativamente, e aliás na sequência também daquilo que a Sra. Ministra aqui disse, e bem, a reação aos eventos parte de quem competia reagir e, neste caso, muito bem, e ao contrário, aliás, daquele caso que aqui debatemos aqui há uns meses relativamente ao Colégio Militar, este assunto, de maneira geral, foi tratado de forma correta, isto é, o Chefe de Estado-Maior do Exército suspende, manda abrir o inquérito e o Ministério da Defesa Nacional, mas também o Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, digamos, dão a cobertura política necessária a isso e, portanto, esta é uma decisão correta e queremos saudar o Sr. Ministro por ela. No entanto, queremos lamentar que a sequência destes acontecimentos que tenha havido, do ponto de vista político, um aproveitamento, eu diria, ignóbil por parte, e nomeadamente do Bloco de Esquerda, relativamente a esta matéria, aproveitando para, digamos, pedir a extinção do Batalhão de Comandos e na sequência, obviamente, de morte, e, portanto, parece-nos que é de mau tom e de mau gosto que isto assim tinha sido feito. Aliás, a reação do Sr. Presidente da República é, quanto a nós, a reação mais correta. Uma coisa são os acontecimentos devem ser devidamente averiguados, o inquérito tratará desse assunto, para apurar responsabilidades e para corrigir aquilo que tenha que ser corrigido na instrução das tropas-comandos. E essa é uma questão. Outra questão são as instituições, e as instituições têm que estar acima desta polémica. E, portanto, queremos repudiar, obviamente, esse tipo de intervenções. Até porque o Corpo de Tropas Comandos tem uma tradição no Exército Português que de todos nos devemos orgulhar. Antes do 25 de Abril, ainda que numa guerra que podemos considerar injusta e anacrónica, mas era a guerra que Portugal travava nas ex-colónias e que pagaram um alto preço em termos de vidas, mas na defesa daquilo que era considerado então a pátria. Também após o 25 de Abril, em 2004, em Timor-Leste, mas também como o corpo de tropas que mais tempo teve no Afeganistão, onde houve, aliás, um morto em combate, que eu gostaria aqui de salientar, o Sargento de Comando Roma Pereira, que pagou com a sua vida, mas que de alguma maneira foi o contributo que Portugal deu para aquele palco de operações. Mas também, eu diria, e sobretudo, numa altura em que a democracia, no ano de 1975, estava ameaçada, foi o então Regimento de Comandos que, em nome da democracia, restabeleceu esses valores e, de alguma maneira, colocou o processo democrático de novo nos carris. E, portanto, é de lamentar que este assunto tenha sido tratado desta maneira pelo Bloco de Esquerda. Mas também, e desculpe que lhe diga, Sr. Ministro, uma coisa foi a reação, e a reação foi correta, já que o dissemos, outra coisa foi, digamos, o esforço comunicacional por parte do Ministério da Defesa Nacional, que gera aqui algumas ambiguidades e que eu gostaria que o Sr. Ministro pudesse aqui esclarecer cabalmente. O Jornal Expresso traz na emissão do passado, ou na sua edição do passado sábado, perante a pergunta que foi colocada ao Ministério da Defesa Nacional, que os comandos podem vir a ser avaliados e podem correr o risco de voltarem a ser extintos, como já aconteceu no passado, em que o Ministério da Defesa, que não afastou esta possibilidade, e que disse que seria necessário conhecer o resultado desta inspeção, bem como dos restantes inquéritos em curso, para se saber, por um lado, o que realmente não funcionou bem. Está correto, crescente. Por outro lado, quais as medidas a adotar para impedir a ocorrência de situações trágicas, como aquelas que sucederam numa semana. E aqui é a parte que eu gostaria de relevar, até se dispor desses resultados, será sempre especulativo traçar-se algum cenário. O Expresso contacta telefonicamente, na sequência desta resposta, o Ministério da Defesa, para se esclarecer se o Governo admitia encerrar o curso de comandos fim dos resultados das averiguações em curso. E fonte oficial do Ministério terá respondido, está tudo em aberto. Ora, Sr. Ministro, não acha que muito natural e legitimamente, quer o jornalista e, consequentemente, os leitores Expresso e a opinião pública em geral, podem deduzir que o Governo põe a hipótese de poder encerrar o curso de comandos, privando as Forças Armadas de um corpo de tropas elite altamente preparadas para as missões internacionais em que Portugal participa. E, de alguma maneira, e colocando aqui duas posições que eu diria que estão nos antípodas. Por um lado, a posição do Bloco de Esquerda, que eu aqui já referi. Por outro lado, aquela que foi a posição do Sr. Presidente da República, que aqui também já referi, perante este tipo de declarações do Ministério da Defesa Nacional, onde é que, de facto, o Governo se situa? Isto é, se o Governo tem como intenção, conhecidos os resultados do inquérito, tem como intenção ou não extinguir o Corpo de Comandos. Se essa for a decisão do Governo, obviamente que não contará com o apoio do Partido Social Democrata e consideramos até que seja uma cedência perigosa, digamos, ao espírito da coligação que sustenta o Governo, começando hoje nos comandos e amanhã, quem sabe, na própria permanência na organização do Tratado do Atlântico Norte. Muito obrigado.
Sr. Presidente, restam 5 segundos e, portanto...
Sr. Deputado, eu sabendo que há sempre um grau de tolerância, com a permissão de todos, 2 minutos para o Sr. Deputado poder, com a sua capacidade de síntese, poder nesta primeira ronda colocar a questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu hesito porque... os 2 minutos realmente não são suficientes, mas eu, como terei com vocês a oportunidade depois na segunda intervenção voltar ao assunto, vou meramente sumarizar agora. Bom, é um lugar comum, mas nem por isso é menos verdade que, confrontados com as ameaças internas e externas com que estamos confrontados, nenhum Estado, hoje em dia, o pode fazer isoladamente. E não o fazemos isoladamente. Nós somos parte das Nações Unidas, nós somos parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, nós somos parte da União Europeia. E com esses nossos aliados nós partilhamos uma agenda intensa e complexa que contém hoje grandes desafios na área da defesa e da segurança. E neste contexto, obviamente, destacaria a Cimeira da NATO em Varsóvia e ficaria agora pela Cimeira da NATO, de onde sai uma declaração conjunta que reafirma princípios e valores, e eu acho que é importante sublinhar este ponto da reafirmação de princípios e valores, porque é isso que nos identifica uns com os outros, e além disso prevê no essencial a projeção de estabilidade, e este é o jargão utilizado, para leste, para sul e para o Afeganistão. Considera a ameaça a sul do terrorismo, prevê a reforço da componente militar a leste com 4 batalhões e dá uma grande importância a uma nova componente de ciberdefesa, onde eu gostaria de afirmar que nós estamos hoje sob permanente ataque e, portanto, já não é uma ameaça, é um permanente ataque. Quanto ao terrorismo e face à afirmação de que todos os membros irão contribuir para a coligação global contra o Daesh, eu pediria ao Sr. Ministro que objetivasse que participação de Portugal. Quanto à questão dos 4 batalhões a leste, também perguntaria ao Sr. Ministro se está previsto nós virmos a participar significativamente nesse esforço, nomeadamente com a possibilidade de forças nacionais destacadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muitos parabéns pela capacidade de síntese. Tenho a palavra agora ao Sr. Deputado José Miguel. Ah, peço desculpa, é o Sr. Ministro. Mas peço desculpa. Não. Sr. Ministro, eu ia dar já a palavra.
Eu bem sei que foi invocada a dificuldade comunicacional, mas
o Sr. Ministro, como o Sr. Ministro vê, esta Comissão tem esta vantagem de interajuda, fui imediatamente avisado que estava a cometer um lapso. Sem palavra ao Sr. Ministro.
Muito rapidamente, eu começaria pela intervenção do Sr. Deputado Pedro Roque, muito obrigado pela intervenção até certo ponto e depois lamento informá-lo que não tem razão. Não houve qualquer falha comunicacional do Governo, houve um exercício de dedução por parte do jornal que invocou que não é legítimo fazer. E começo já agora por esclarecer o seguinte, a abertura a todas as hipóteses, e é pena que as pessoas não tenham lido com atenção, consta já do documento inicial do comunicado que interessa de quem decide, que é do próprio Exército. E, portanto, quando o comunicado do próprio Exército diz que todas as hipóteses estão em aberto, o esforço comunicacional foi justamente acompanhar para não causar ruído ou para não aumentar as hipóteses que depois se vieram a verificar de confusão ou ambiguidade comunicacional. E eu exemplifico porque é que a dedução não é lícita. Não é lícita. Lícita é. Mas não é lícita nesse sentido que eu acabei de referir. Se eu perguntar ao Sr. Deputado se pode garantir esta Comissão que não vai morrer até ao fim do mês, ninguém o pode fazer. Ninguém pode garantir que não vai morrer até ao fim do mês. Agora, ninguém, a meu ver, pode jornalisticamente dizer o Sr. Deputado Pedro Roque admite morrer até ao fim do mês. São coisas, é exatamente o mesmo exercício de dedução que foi levado a cabo naquela que eu considero ser uma questão, aliás, menor. E, portanto, chamo a atenção, além disso, para o seguinte. Mas isto é já uma elucubração que tinha a ver com a minha vida anterior sobre os rigores jornalísticos. Se é admissível fazer falar o Governo a partir de uma afirmação que era impossível que não fosse feita pela fonte oficial. E já agora também queria esclarecer que o Ministro da Defesa Nacional se disponibilizou a fazer declarações em ON, porque eu não faço declarações em OFF, em ON. E o jornal, muito bem, entendeu que não precisava delas e que bastava uma declaração escrita. Portanto, eu repito, se o seu deputado, para não estar agora a imputar-lhe a possibilidade de morrer, me perguntar se eu posso garantir que não morro ou se está em aberto ou não a hipótese de morrer até ao fim do mês, o que é que eu tenho que responder? Não há nada aqui que se tenha alterado um milímetro da posição do Governo, quanto, primeiro, à competência inicial, e que, aliás, o Sr. Deputado muito bem destacou no início da sua intervenção, do Exército. Há validação ao conforto político que é dado pelo Ministro e pelo Sr. Presidente da República. E peço, por favor, para quem tenha dúvidas, que vá ler aquela que é a fonte quanto à decisão final deste assunto, embora com validação política, que é justamente o comunicado do Exército. Acho estranho, então, que tenha-se comunicado saído antes das respostas por escrito que o Ministério deu ao jornal em causa, que não tivesse havido parangonas, Exército admite propor a extinção dos comandos. É curioso. E, portanto, eu entendo sinceramente que esse é um assunto menor, mas agradeço-lhe, apesar de tudo, a possibilidade de poder esclarecer essa ambiguidade que eu entendo que nunca existiu na comunicação do Ministério da Defesa Nacional. Como pode imaginar, não cabe ao Ministro estar a avaliar ou a validar ou a deixar de validar interpretações jornalísticas. Vivemos, felizmente, num sistema em que a liberdade de imprensa, mesmo em circunstâncias que eu entendo como criticáveis, deve ser integralmente salvaguardada. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado Costa Neves, e muito sinteticamente, acho que fez uma bela síntese sobre os três, digamos, as três projeções fundamentais que se podem extrair da Cimeira de Varsóvia, que eu me permiti, aliás, matizar com a minha intervenção inicial, porque não é leste, sul, ciberdefesa, é um bocado menos leste do que se presumia, é bastante mais sul do que se admitia ainda em fevereiro, e isso sim é um avanço significativo que, aliás, vem acoplado a um pronúncio que resultou de uma intervenção do Secretário-Geral na reunião preparatória, quando ele fala já da ciberdefesa, o espaço cyber, como um novo espaço, um novo teatro de operações. Portanto, essa tendência está absolutamente consolidada, não está ainda resolvida, mas cada vez mais nos encaminhamos para isso. A articulação entre ataques na esfera da cibersegurança ou da ciberdefesa, associados a outras formas mais tradicionais que possam corporizar uma invocação potencial do artigo 5º. Essa questão não está resolvida. Cabe-me destacar, da parte portuguesa, e como muito bem sabe, primeiro, o esforço muito significativo que está a ser desenvolvido na esfera do ENCFA com o Centro de Ciberdefesa. Segundo, o avanço definitivo do projeto da Escola Latina, que eu tenho, aliás, a vantagem de poder referir, porque não fui eu que iniciei, mas fomos nós que o concluímos em tempo. Portanto, estamos aqui a falar também de uma questão que é transversal e que vai ser, com certeza, muito qualificadora para essa dimensão das nossas competências. E posso falar, finalmente, da circunstância de essa perspectiva ser tida essencialmente na sequência daquilo que disse, como das mais fundamentais daquilo que nos permite antever o futuro. Relativamente àquilo que disse, Battle Groups, não. A resposta, como estou já a ultrapassar o tempo, não. Coligação anti-Daesh, como sabe, já existe uma participação portuguesa em Besmaia, na área da formação e do treino, poderá vir a ser ponderada, embora não esteja ainda nada decidido nesse domínio, poderá ainda ser ponderada uma ação de reforço nessa matéria, mas a verdade é que tivemos muito recentemente a reunião da coligação anti-Daesh em Washington e Portugal entendeu por bem nesta fase não se comprometer a um esforço adicional antes de fazer uma avaliação mais geral sobre o que é o nosso esforço quanto às FNDs de 2017. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Assim tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, demais equipa que o acompanha. Caros colegas e comunicação social, começando por pegar nas palavras do Sr. Presidente e para me associar àquilo que o Sr. Presidente aqui inicialmente nos transmitiu e que de facto que é um espírito que eu sei que tem grande consenso nesta Comissão, de facto de nos associarmos por um lado, manifestarmos a nossa penalização e sentirmos todos muito, muito tristes com o que se passou e, de facto, lamentar muito e, sobretudo, pretendermos agir todos no sentido de que as situações sejam ultrapassadas e, portanto, reiterar aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente. E eu penso que até irei ao encontro daquilo que o Sr. Presidente pensa, também alargando a nossa disponibilidade para visitar as outras forças especiais, que são igualmente forças, porque eu e o Partido Socialista entende que, de facto, muita da nossa, a nossa defesa enquanto povo, enquanto país, enquanto Estado, é feita coletivamente no quadro das organizações em que estamos inseridos e é assegurada, em regra, pelas forças especiais. Se nós verificarmos bem, as nossas forças nacionais destacadas são sobretudo forças especiais e, portanto, é bom que tenhamos consciência disso e eu penso que é bom que o país também perceba que, de facto, há um grande consenso e, às vezes, esta distância comunicacional que existe entre quem decide e quem está, digamos, na formulação das grandes decisões macroestratégicas e depois aquilo que chega ao cidadão, às vezes há uma distância grande e é bom, e aproveitando até a presença da comunicação social e o mediatismo que esta reunião de hoje particularmente tem e assume, parece-me que é bastante importante que isso fique claro e que nós tenhamos essa capacidade para fazer passar essa mensagem. Em segundo momento, agradecer ao Sr. Ministro, obviamente, não só a disponibilidade para vir, que tem sido permanente, e do seu Estado de Estado, e para todos os esclarecimentos, e também agradecer o facto de aquilo que foi uma solicitação da Comissão também consensualizada relativamente às questões do Montijo, estar já, digamos, a ser suprida essa resposta e, portanto, digamos, as coisas estarem dentro da normalidade que todos nós pretendemos que tenham. Ou, pelo menos, é isso que se espera. Por outro lado, também concordar com o meu colega e coordenador do Partido Social Democrata, deputado Pedro Roque, no sentido de dizer que, de facto, a agenda política desta Comissão deve ser, sobretudo, aquilo que é a nossa visão sobre a geopolítica, sobre aquilo que são os nossos interesses nacionais e a defesa do país e dos nossos interesses, digamos, na vertente defesa nacional e na vertente militar, obviamente, e como é que essas, peças do puzzle se articulam por forma a que a nossa situação e posição no mundo seja cada vez mais respeitada e cada vez mais assegurada, naturalmente, no quadro daquilo que são as nossas capacidades e possibilidades e, portanto, extrairmos a maior eficiência dessas nossas intervenções. Apenas deixando aqui uma pequena nota, quer dizer, o Dr. Pedro Roque e o Sr. Deputado Pedro Roque, de facto, fez uma intervenção inicial fantástica, primeiros dois parágrafos, mas depois a seguir radicou a sua intervenção apenas e só, digamos, na espuma dos dias daquilo que foi o que resultou desta situação infeliz que aconteceu nos comandos. E eu penso que, desse ponto de vista, foi pena porque estaríamos aqui a abrir o debate com chave de ouro, levando as questões para aquilo que o Sr. Deputado Costa Neves parece querer antecipar com esta primeira esboço de intervenção, que certamente será concretizada num segundo momento e que todos nós gostaremos de ouvir, certamente pela sua experiência e conhecimento, etc. Mas, infelizmente, do PSD o que ouvimos foi, enfim, fazer o contrário daquilo que efetivamente tinha proclamado inicialmente. Tenho pena, porque sei que o Sr. Deputado Pedro Roque, naturalmente, como eu próprio, enquanto coordenadores, também estamos submetidos um pouco à agenda dos nossos partidos e às vezes acontece-nos isto, mas eu sei que o senhor, no fundo e no íntimo, está mais de acordo com o que eu estou a dizer do que aquilo que acabou por dizer. Mas, enfim, é da vida política, é do combate, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Portanto, eu, passando à frente, dizia que, efetivamente, em relação àquilo, à sua intervenção do Sr. Ministro, agradecer os esclarecimentos que foram dados, que eu acho que deixam claro que não há mais nada para tratar, a não ser deixar correr o que está determinado e que está feito pelas entidades que tiveram, que irrepreensivelmente fizeram, o chefe de Estado-Maior do Exército, digamos, a ratificação pelo Sr. Ministro, com ratificação definitiva e final pelo Sr. Presidente da República. Portanto, penso que se há matéria que correu sem qualquer mácula deste ponto de vista dos procedimentos, foi esta. A mácula, infelizmente, aconteceu antes deste procedimento todo. Mas isso é o que vamos apurar agora e eu penso que, até por dever de respeito para com quem faleceu nestas circunstâncias, temos o dever de aguardar serenamente para que possamos tomar as decisões adequadas e eu penso que até nesse sentido a intervenção do Sr. Presidente da Comissão foi muito sensata no sentido de dizer, bom, nada aqui nos move contra nenhuma força que pertença às nossas Forças Armadas, pelo contrário, até prova em contrário, nós somos sempre a favor das nossas Forças Armadas e estamos sempre ao lado delas, sejam quais forem as circunstâncias, a não ser que tenhamos indicadores que as coisas não estão como devem estar. Portanto, sob esse ponto de vista, nada a dizer. Sr. Ministro, aproveitando então a sua presença para aquilo que aquela efetivamente era suposto acontecer, ou seja, no âmbito das audições regimentais e dos esclarecimentos que nós pedimos, eu pedi-lhe, e uma vez que o senhor não teve certamente tempo na sua intervenção inicial, porque dadas as limitações normais destas grelhas, queria pedir-lhe que nos esclarecesse um pouco mais, no sentido, mais do que esclarecer, nos relatasse e nos desse, digamos, uma visão mais de médio prazo, partindo da visão presente e do que se passou em 2016 até ao momento, em relação às nossas forças nacionais destacadas, precisamente aquelas que nos asseguram no nosso dia-a-dia, por via da sua ação diária, nos 6 ou 7 ou 8 teatros em que estão a intervir e que garantem que nós paguemos, entre aspas, as nossas cotas para as organizações a que pertencemos e que depois podemos invocar nos momentos em que esperemos que não vir a precisar, mas quando precisarmos, portanto, que nos explicitasse um pouco mais isso. Ao mesmo tempo, enfim, e não diretamente relacionado, mas indiretamente relacionado e com muita importância, a questão que se relaciona com a execução da LPM e da LPIM e, portanto, de tudo o que são a logística e o suporte para que essas forças possam, de facto, ter as condições para poderem responder às solicitações, e também a execução orçamental. O Sr. Ministro, certamente por modéstia e por não gostar de ser juiz em causa própria, não falou nisso, mas nós temos uma noção de que esta execução orçamental deste ano não foi propriamente uma execução, enfim, como tem sido noutros anos, ou seja, sempre na base de quase da mão estendida, mas pelo contrário, foi uma execução que começou com um orçamento bastante bem conseguido, dentro daquilo que é, enfim, possível na atual conjuntura do país, mas ao mesmo tempo a execução, que uma coisa é o ponto de partida, outra coisa é o ponto de chegada, e a execução parece-me que está a correr bem, e eu pedi ao Sr. Ministro que nos desse mais esclarecimentos na medida do possível sobre isso. Por fim, e para terminar no tempo e não gastar, e ir recuperando algum do tempo que noutras intervenções gastei a mais, e para que o Sr. Presidente não tenha razões de queixa, deixar aqui também um repto ao Sr. Ministro. Gostei muito de ouvir e penso que, de facto, aquilo que se passou em Varsóvia foi uma evolução muito interessante relativamente ao conceito estratégico da NATO, àquilo que é, enfim, a visão global daquilo que deve ser a evolução da comunidade internacional no sentido da paz e da prosperidade. Diria até que o facto de não perdendo firmeza, ter-se demonstrado que o flanco leste não é um flanco, digamos, de inimigos, mas é um flanco de pessoas que estão a ganhar respeito mútuo progressivo e que é preciso consolidar, obviamente, que há diferenças de opinião, que há visões diferentes, mas que não são suficientemente divergentes para gerar conflitualidade. Portanto, penso que a NATO, nesse sentido, mostrou grande sensatez, mas gostaria que depois me corroborasse. E, por outro lado, que a Sul, de facto, o nosso problema está mais grave. A questão da cibersegurança também me parece óbvia. Agora, a questão que eu digo é que parece-me que estamos aqui perante um pequeno ganho civilizacional, é certo que é pequeno ainda, mas parece-me interessante e também gostaria de ouvir a sua opinião, até porque é um estudioso destas matérias e também terá uma visão ao lado da visão do Ministro. E basicamente nesta fase não tinha mais para lhe colocar, sendo certo que depois nas outras rondas os meus colegas terão outras matérias mais concretas e específicas, eu deixar-me-ia ficar por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Miguel Medeiros, pelas suas questões e por tudo aquilo que elas convocam. Em relação às Forças Nacionais Destacadas, há duas dimensões que é importante relevar. Em primeiro lugar, uma dimensão de continuidade, isto é, manter, sempre que se considerar que o próprio interesse de defesa nacional se mantém, manter as missões em que estamos envolvidos. Esse debate, por exemplo, existe atualmente em relação ao Kosovo, como debate, aliás, já iniciado e de que eu já dei conta em ocasião anterior. E, em segundo lugar, uma alteração significativa que advém de duas novas abordagens. Em primeiro lugar, a percepção de que é preciso reforçar a componente doutrinal, dogmática, que o Estado português tem em relação às Forças Nacionais Destacadas e, portanto, afastar-se também gradualmente de uma visão meramente de conjuntura em que, a par e passo, vamos definindo, desculpem a expressão, para onde vamos. Ou seja, há aqui um passo que eu acho que é muito importante, que é consolidar do ponto de vista mais abstrato e que nos liberte da decisão mais de conjuntura, quais são os interesses estratégicos fundamentais do Estado português, quais são os meios de que dispomos e quais são, então, os instrumentos a que vamos recorrer. Quanto aos meios, é sabido que este Governo tem a intenção de, sempre que tal for possível, ir aumentando a dotação orçamental para as forças nacionais destacadas, por forma a aproximar-nos novamente dos níveis, não diria pré-crise, porque há patamares de gestão e de racionalidade na utilização dos recursos que melhoraram, mas aproximar-nos de valores que permitam de forma sustentada contemplar também as outras opções que relacionam a defesa nacional como instrumento de política externa. A segunda dimensão é a de, ao mesmo tempo em que se mantém e reafirma o compromisso com aquela que é o sistema em que estamos mais envolvidos, que é o sistema da OTAN, apostar da mesma sorte num regresso às Nações Unidas. Utilizo esta expressão na medida em que desde 2013 praticamente caímos para as profundezas do ponto de vista da participação em operações direta ou indiretamente relacionadas com o peacekeeping. Nem de propósito, se me permite, nem de propósito, na recente conferência dos ministros da Defesa em Londres sobre peacekeeping, que foi organizada pelo Reino Unido e contou com a participação de todos os principais estados do mundo, entre os quais, evidentemente, Portugal. O que é que se percebe? Percebe-se que, aparentemente, Portugal não está nessa opção de fundo da sua política externa nada outdated, não está nada fora daquilo que é uma tendência que tem vindo a desenhar desde há 2 anos e, em particular, desde a reunião do ano passado, a reunião de líderes em matéria de peacekeeping, que teve lugar nos Estados Unidos, e onde se verifica um impulso muito interessante. E nada imprevisto, a meu ver, dos Estados Unidos no sentido da redignificação do peacekeeping depois de uma fase, digamos assim, menos agradável na sequência de eventos que eu não vou aqui, evidentemente, estar a reportar. Portanto, aquilo que nós assistimos é o seguinte: há a percepção de que as Nações Unidas são um instrumento multilateral crucial para a paz e segurança internacionais. De facto, Portugal, evidentemente, aplaude e sufraga. Segundo, os Estados Unidos estão a reforçar a sua comparticipação em operações peacekeeping. Não estamos ainda, evidentemente, nos níveis NATO, mas já estamos a falar de um envolvimento, só o ano passado, de 2 mil milhões de dólares por parte dos Estados Unidos. Isto significa que essa abordagem, que não seja meramente conjuntura, que não seja ao sabor das necessidades ou das solicitações, costuma ter melhores resultados porque implica um planeamento, implica uma adequação mais compreensível, mais transparente do ponto de vista das relações entre a política externa e a política de defesa nacional. É nesse quadro que se integra, como aliás já aqui foi referido, aliás a propósito de outro tópico, a missão portuguesa na República Centro-Africana, que se encaminha a bom ritmo para poder ser iniciada. Há ainda alguns aspectos logísticos que estão a ser concluídos e, aliás, para esse efeito, no regresso da reunião de Washington da coligação dos países anti-Daesh, para em Nova Iorque e reuni com o subsecretário-geral para o peacekeeping, que é o Sr. Hervé Ladsou, e também com o responsável das Nações Unidas na parte da logística, ou seja, a posição portuguesa é aquela que consta da sua disponibilização na sequência da solicitação francesa ao abrigo do artigo 42.7, a posição portuguesa é a de que a participação de forças portuguesas, sejam elas especiais ou não, no caso são especiais, são os comandos, só será desencadeada em concreto quando estiverem respeitados todos os estándares que nós entendemos que devem ser respeitados do ponto de vista, por exemplo, da evacuação de eventuais feridos ou de estándares de tratamento das nossas forças. Então, isso apenas é um pormenor que eu espero venha a ser resolvido nos próximos dias. Em Londres já foi possível essa negociação ter avanços significativos, mas é neste plano que nós estamos. envolvimento na organização do Tratado do Atlântico Norte, a aceitação de que atualmente a NATO tem muito poucas missões terrestres, como sabemos, uma vez que tem atualmente essencialmente o Afeganistão e o Kosovo, e aceitação também, aliás, acolhimento positivo da evolução iniciada embrionariamente a propósito da gestão da crise no Mar Egeu, com a pressão muito grande de refugiados, e agora com o possível lançamento da Operação Sea Guardian, que Portugal pondera seriamente poder dar resposta positiva do ponto de vista da participação. Portugal, estou a falar evidentemente de todo o sistema de procedimental que envolve um processo de decisão desta natureza. Quanto à execução, à boa execução da Lei de Programação Militar, sabe com certeza, Sr. Deputado, que sempre entendi, até pela circunstância daquilo que a própria Lei de Programação Militar prever, mesmo que fosse executado a 100%, seria sempre provavelmente insuficiente do ponto de vista do reequipamento e do investimento necessário à modernização das Forças Armadas. Tem bem noção da situação, ainda com constrangimentos que atravessa o país e, portanto, entendo entre a questão do pássaro na mão ou de desavoar, que tendo o pássaro na mão, o que é crucial é que o pássaro seja devidamente utilizado. E, portanto, nesse sentido, em relação à verdade, às receitas próprias, é verdade que os números são inferiores, e isto resulta naturalmente do tempo que mediou, que resulta da aprovação mais tardia do orçamento, portanto, a transição de saldos, os reembolsos de IVA demoraram muito mais tempo e só agora é que estamos a acelerar outra vez nessa parcela que também é importante na despesa e na execução relativa à Lei de Programação Militar. Mas com caráter de estabilidade e de comparabilidade, estamos a falar, evidentemente, das receitas gerais. Aí é que se faz a avaliação que não depende da conjuntura e aí é que é importante também que se avalie se sim ou não o esforço está a compensar. Eu penso que está a compensar, como comprova, repito, o conjunto de números que eu procurei apresentar. Neste momento já estamos a falar de compromissos, repito, apesar da aprovação, em momento que eu espero que seja anómalo do Orçamento de Estado, já temos verbas compromissadas no valor de 169 milhões de euros, o que corresponde a 65% da dotação corrigida, e a taxa de execução ao nível dos pagamentos já vai em 38%, embora eu entenda que o valor realmente importante é o dos valores compromissados. Ora, isto tem consequências. Tem necessariamente consequências. Foi possível já lançar o processo de modernização do C-130, isso é importante, independentemente da tragédia que ocorreu a 11 de julho, ainda temos operacionais 3 C-130. É importante também acentuar como, pela possibilidade de financiamento, tanto de meios de duplo uso, e isso é mérito da Força Aérea, há acesso a financiamento, ou seja, há uma percentagem muito relevante dessa despesa que é assegurada por financiamento europeu. Na esfera do ENCFA, os investimentos, e agora reporto-me àquilo que há pouco disse ao Sr. Deputado Costa Neves, os investimentos nos sistemas de comunicação e de ciberdefesa já estão em fase de procedimento contratual, isto significa que há a expectativa de se poderem comprometer as verbas totais até ao final do ano. Há também processos de modernização a decorrer na esfera da Marinha, portanto estamos a falar da modernização da meia-vida das fragatas, estamos a falar da modernização dos helicópteros, aquela contratualização no valor de perto de 69 milhões de euros, que já foi o contrato é assinado a 21 de julho e, naturalmente, transita para o Tribunal de Contas, onde está sob avaliação. Estamos a falar dos helicópteros Lynx e, portanto, é essa a fase em que nós estamos. O contrato de construção dos NPOs também está a decorrer como previsto. Estamos a falar de um investimento de mais de 20 milhões de euros. O projeto de modernização das lanchas está atrasado. Aí lá está uma das dimensões da receita que assentava esse projeto em receitas próprias, que era o reembolso de IVA. Como o reembolso de IVA demorou mais, estamos à espera que ele se concretize na plenitude, mas a partir de 2 de setembro foi autorizada a disponibilização à Marinha do montante. Portanto, isto significa que mesmo esse projeto vai, felizmente, avançar. Na esfera do Exército também posso destacar os projetos de aquisição dos UAVs e várias outras situações, também agora não vou aqui enunciar de forma cansativa, mas para terminar, na esfera da Força Aérea, a modernização dos F-16 e dos P-3 já está em fase de procedimento contratual e eu prevejo, e a informação de que disponho, que vai ser possível comprometer a totalidade das verbas disponíveis até ao fim do ano. Portanto, estamos a falar realmente, a meu ver, de aspectos que são positivos. No que se refere à LIME, e para não fugir às suas questões, ainda não temos disponibilizada a verba, porque houve aqui um hiato que tinha a ver com saber se quem no Ministério das Finanças tinha competência para desbloquear. Portanto, a questão já foi devidamente tratada. Não estou a imputar atrasos ao Ministério das Finanças, porque é o Governo que estamos a falar, mas tenho esperança de que nos próximos dias a questão possa vir a resolver-se.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e Vice-Presidente desta Comissão também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro da Defesa, o Sr. Secretário de Estado e demais equipa que o acompanha, Srs. Deputados, Sr. Presidente, as minhas felicitações. Ainda voltando à temática dos comandos e da situação que fomos confrontados nos últimos dias, de facto, no início do mês, 4 de setembro, tivemos a morte de um malogrado soldado, precisamente no campo de tiro de Alcochete, e que nem chegou a ir para o hospital. Depois tivemos, passados uns dias, o falecimento de outro militar, segundo a comunicação social e aquilo que nos foi transmitido, por falência hepática. E tivemos mais alguns feridos, creio que foram 9, ou seja, foi cerca de uma dezena de militares atingidos. O Bloco de Esquerda pediu logo, perante a morte do primeiro militar, enfim, um relatório e quero felicitar o Governo, o Ministério da Defesa, que agiu bem logo de início, é assim que teria que ser feito. E o Bloco de Esquerda pediu, portanto, o relatório, assim que soube da primeira morte, naturalmente que todas as responsabilidades sejam apuradas, porque são duas vidas que se perderam e é necessário, enfim, averiguar, é necessário saber efetivamente o que se passou. Mas eu gostava de colocar aqui algumas questões. Claro que o Sr. Ministro não irá responder à partida, porque estamos dependentes do relatório, do inquérito, naturalmente, mas já o frisou. Mas não deixa de ser paradigmático algumas questões. Isto não estou a inventar nada, foi o que veio na comunicação social. O que eu questiono é o seguinte: estas mortes que se verificaram e os feridos devem-se efetivamente à severidade do curso ou terá havido negligência? Primeira questão, severidade. Bom, e um próprio militar que faleceu diz ele mesmo que, disse ele, enfim, de acordo com a comunicação social, e passo a citar, os instrutores no exército eram violentos. Depois também, enfim, foram-nos dito fontes do exército que foram atingidos estes militares por um golpe de calor, inclusivamente o racionamento de água fazia-se, até acabou, eram 4 litros por instruendo e que foi aumentado para 7 litros para cada um. Bom, estas quantidades seriam efetivamente suficientes, 4 litros, ainda por cima, debaixo de uma temperatura extrema de cerca de 40 graus. Sobre a questão de eventual negligência, será que terá havido erro na avaliação dos sintomas nos militares? Será que foram transferidos a tempo para os hospitais? E passo a citar, há um general, o general Carlos Branco, comandou várias unidades de comandos e de cursos, diz ele, que acha estranho, escrever estranhando as mortes, suspeitando que terá havido uma avaliação médica errada. Portanto, é ele que o diz. Mas há aqui um outro aspecto e gostaria que o senhor Ministro respondesse, que é o seguinte, e o Bloco de Esquerda considera que é grave. Todos nós sabemos que o Hospital das Forças Armadas não dispõe de urgências, foram extintas no passado. O próprio General Carlos Branco refere que a médica de serviço recusou-se a receber todos os pacientes por não ter condições e eles foram encaminhados para hospitais civis. Será que isto, em parte, enfim, o tempo é precioso, não terá contribuído para este desfecho fatal de tanto tempo de espera? A questão concreta que eu queria colocar ao Sr. Ministro é o seguinte: face a estas circunstâncias, e vamos ver o que é que nos dirá o inquérito, estará o Governo disposto, portanto, a reativar as urgências no Hospital das Forças Armadas? É a primeira questão. Voltando ainda mais, efetivamente, aos comandos... pronto, e aqui o Sr. Deputado do PSD já referiu há pouco, enfim, que foram criados no início da Guerra Colonial, é verdade, em 1962, participaram em Angola, Guiné, Moçambique, enfim, na altura... Foi uma guerra colonial injusta, uma guerra criminosa, não é? Criminosa. E não vou, felizmente, que os comandos atuais não participaram em muitos dos acontecimentos que ocorreram, não é? Muitos historiadores confirmam. Houve muitos massacres na altura, muitos massacres, mas isto é o passado. Mas eu questiono. O que é um facto é que é nesta tropa especial, são nestes cursos que se têm verificado mortes na inspeção. No passado... Também já se verificaram uns anos, três mortes, portanto, na instrução. E o Bloco de Esquerda pediu a extinção dos comandos, parece que o Carmo de Trindade. Eles já foram extintos, inclusivamente, em 1993, para o Sr. Ministro da Defesa, na altura, depois, em 2002, é que reativou os comandos, enfim, por uma opção ideológica. E o Bloco de Esquerda teve contra a reativação, efetivamente, dos comandos. Portanto, nem por além. O que nós pensamos é que esta tropa de elite, nós temos outras forças especiais, temos os fuzileiros, operações especiais, temos os paraquedistas, portanto, entendemos que estão desatualizados e que se não compadece com o Estado, com o atual quadro democrático que nós temos. Perante, de facto, as circunstâncias, eu vou perguntar ao senhor Ministro se irá extinguir ou não os comandos, pois isso não sabemos. Sobre a cimeira da NATO, em Varsóvia, de facto, Portugal faz parte da NATO, é verdade. A Turquia também faz parte da NATO. Portugal, tal como a Turquia, fazem parte de uma coligação anti-ideias. O que eu pergunto é o seguinte: não será desconfortável para Portugal ser membro da NATO, tendo a Turquia também como membro da NATO, nesta coligação anti-Daesh, quando a Turquia combate forças que combatem o próprio Daesh, por exemplo, os curdos? Portanto, o que eu perguntava é se não há algum desconforto à posição portuguesa relativamente nesta matéria. Um outro assunto, ainda tenho algum tempo, sobre a Polícia Marítima. Em 2014... saiu um despacho, número 34, de 25 de novembro, do Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional. E o que é que determinava esse despacho? A constituição do grupo de trabalho para preparar uma proposta de lei orgânica para a Autoridade Marítima Nacional e que destinava a apresentar ao Governo. E constaria nessa proposta a definição da missão e das competências da Polícia Marítima. Houve esse grupo de trabalho, surgiu uma proposta à partida, o ano passado, entretanto, fruto das circunstâncias do calendário eleitoral, o governo anterior meteu esse projeto na gaveta, mas é que é um facto é que também tivemos conhecimento à partida, gostaria que o senhor Ministro confirmasse, que parece que pretende apresentar essa proposta de projeto de lei, que no fundo acabará por corporizar por em prática aquilo que se passa atualmente. No fundo é integrar a Polícia Marítima no âmbito da Autoridade Marítima Nacional. Está aqui uma questão ambígua. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se, de facto, o que é que se passa com esse projeto de lei? Vai efetivamente para a frente? Sabemos que há aqui uma ambiguidade entre questões de segurança e questões de defesa. E há uma preocupação relativamente a essa matéria. Por outro lado, também nos chegou ao conhecimento que, em documentos internos da Polícia Marítima, o próprio logotipo, o próprio lema da Polícia Marítima, o próprio nome está a ser omitido. E há uma preocupação dos profissionais relativamente a essa matéria. Eu só, para terminar, queria, pronto, tendo em conta o atual figurino da Polícia Marítima, sabemos que o atual quadro, e se o próprio projeto de lei for para a frente, temos aqui uma violação da Constituição. A Polícia Marítima, uma força de segurança, acabará por ser uma força integrada, uma estrutura militar. Tivemos a primeira revisão da Constituição em 1982, que foi muito clara relativamente a essa matéria. Também chegou-nos, portanto, ao nosso conhecimento, um inquérito, e vou já terminar, em que o grosso, a maioria dos efetivos da Polícia Marítima, portanto, rejeitam, portanto, não concordam com a sua integração na estrutura militar. E não me vou alongar, poderei concluir no próximo, na próxima ronda, efetivamente, o que é que se passa relativamente a esta matéria, se o Governo pretende efetivamente levar à prática, concretizar a proposta do Governo anterior sobre a questão da Polícia Marítima e da Autoridade Marítima Nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se me permite, dividi a minha resposta em duas partes. A segunda parte seria assegurada pelo Sr. Secretário de Estado. E começava por corrigir uma coisa que eu disse, porque é bom ser preciso. Se eu critico a falta de precisão, também devo eu próprio corrigir aquilo que não disse de forma totalmente precisa. Quando eu disse que o próprio Exército tinha referido que todas as hipóteses estavam em aberto, essa expressão não consta do comunicado, mas conta de declarações formais do porta-voz do Exército. Vem a dar o mesmo no sentido em que é a voz, mas eu não gosto de dizer coisas que não sejam precisas, quando de tal me percebo, e portanto fica aqui a correção. E depois, Sr. Deputado, em relação àquilo que teve ocasião de referir a propósito dos trágicos acontecimentos relativos aos comandos ou aos soldados que estavam a participar, militares que estavam a participar no curso de comandos, é isso se calhar que me leva a apreciá-lo tanto, é que tem toda a razão, eu não vou mesmo comentar, e portanto o seu diagnóstico é absolutamente preciso, eu não vou comentar nunca aquilo que está em processo de averiguações e em processo de inquérito. Para isso, e como aliás disse muito bem, porque utilizou o verbo, o achismo já é uma prática suficientemente militante, em que porventura eu terei incorrido algures no passado, mas sempre que posso evitá-lo, não incorro no achar isto ou achar aquilo, e portanto, em relação ao Hospital das Forças Armadas, eu não acho rigorosamente nada, mesmo porque estamos a partir de premissas não verificadas, e chama a atenção, aliás, para a circunstância de o próprio SENGFA, o chefe de Estado-Maior do Exército, das Forças Armadas, ter já emitido comunicado onde desmente o tipo de imputações que é feito, não recordo já por quem, a propósito da relação entre os soldados que precisavam de tratamentos e o Hospital das Forças Armadas. Relativamente à convicção do Bloco de Esquerda sobre que aparentemente não carece sequer de que se conclua a averiguação sobre os factos relativamente à extinção dos comandos, eu não posso, como sabe, não posso acompanhá-lo, não consigo aplicar a Forças Especiais um qualquer ferrete por factos alegadamente ocorridos há dezenas de anos. Permite-me mais recentemente destacar algo em que com certeza concordaremos e que o Sr. Deputado de certeza conhece. No Afeganistão, já foi referido, os comandos tiveram uma baixa, tiveram um morto, tiveram um ferido grave, aliás no mesmo incidente, e não esqueço uma coisa, num livro que não é literariamente grande coisa, devo dizer, escrito pelo comandante das forças no Afeganistão, há páginas que vale a pena ler, lá onde ele diz que nunca teve sob o seu comando forças e soldados como aqueles que serviram no Afeganistão a representar Portugal. E, portanto, eu não consigo partir da premissa de que quando alguma coisa corre mal deve ser extinta. Acho que se fosse isso, acredito, Sr. Deputado, estava muita coisa extinta em Portugal. Eu acredito ao contrário que na defesa nacional, como noutras áreas da governação, como noutras áreas da vida social, quando há uma coisa que corre mal, a não ser que seja algo que ponha em causa valores absolutamente fundamentais, deve-se procurar corrigir, melhorar e, sobretudo, evitar a repetição, que aí sabe que conta, estamos totalmente de acordo quanto à natureza dramática daquilo que aconteceu há dias. Quanto a se Portugal se deve ou não sentir desconfortável com a sua participação numa organização de que é membro a Turquia. Bom, eu não falo evidentemente em nome de Portugal, mas eu entendo que nas relações internacionais, as relações internacionais devem ser desapegadas, isto sem prejuízo, de valores que se defendam na sociedade internacional de forma convicta. Por estranho que possa parecer, as relações internacionais não são relações pessoais, não são relações de afetos ou de amizade no sentido interindividual. E, aliás, fosse isso assim, Sr. Deputado, e sem querer fazer graça, Portugal teria que se sentir desconfortável com a sua própria presença nas Nações Unidas. Se olharmos para regimes de energúmenos que infelizmente são membros das Nações Unidas, fôssemos nós seguir esse critério e tínhamos que criar uma organização connosco mesmos, porque não havia com certeza sítio que achássemos suficientemente recomendável. Se isto significa, independentemente do caso concreto que referiu, se isto significa concordância acrítica, não pode significar nunca concordância acrítica e, como sabe, relativamente a factos recentes na Turquia, o Estado português, a União Europeia, exprimiram a devida preocupação relativamente a um processo que se espera venha a ter um termo e um termo considerado satisfatório relativamente a standards de direitos humanos. Mas fôssemos nós por aí, Sr. Deputado, e garanto-lhe que até na União Europeia, considerando, e estou à vontade, que não foi Portugal que disse o que quer que fosse, basta lermos as declarações peculiares, por sinal, do Ministro dos Nossos Estrangeiros de Luxemburgo, que tem 2 dias, e de repente tínhamos aqui processos de recesso e de exclusão que nunca mais acabavam. Se me permitir, eu passava então a palavra, Sr. Presidente, ao Sr. Secretário de Estado da Defesa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Por deficiência minha, com certeza, eu não compreendi inteiramente o alcance da questão colocada pelo Sr. Deputado João Vasconcelos a propósito da inconstitucionalidade de um projeto de lei que não existe. Portanto, não compreendi inteiramente a questão. Portanto, eu procurarei responder no plano que compreendi e que julgo prender-se com a intenção de o Governo aprovar ou não aprovar, virá aprovar ou não, uma lei orgânica para a Autoridade Marítima Nacional. E a esse propósito, a minha resposta é afirmativa. É a nossa intenção virmos a aprovar uma lei orgânica para a Autoridade Marítima Nacional. São trabalhos que estão ainda a decorrer, porque entendemos que os trabalhos que tinham sido desenvolvidos pelo anterior Governo não correspondiam àquilo que é o nosso entendimento, não correspondiam, aliás, ao entendimento do próprio anterior Governo, uma vez que os arquivou ordeiramente, de maneira que aquilo que eu lhe posso afirmar é que sim, estamos a trabalhar na elaboração de um projeto tendente a aprovar uma lei orgânica para a Autoridade Marítima Nacional. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, também a restante comitiva, Sr. Almirante Montenegro e caros colegas. Eu vou começar por esta questão, enfim, que o Sr. Ministro também abordou e outros grupos parlamentares abordaram, dos tristes acontecimentos que aconteceram no curso de comandos e expressar, antes de mais, obviamente, como foi aqui dito, todos os grupos parlamentares, e fez bem o Sr. Presidente de apresentar essa proposta, as nossas condolências às famílias dos dois militares que faleceram e também ao Exército e às Forças Armadas pelo que aconteceu. Também manifestar a nossa posição clara, que aguardamos, que foi manifestada, aliás, pela Sr. Presidente do CDS, aguardamos as conclusões dos respectivos inquéritos, quer do Exército, quer do Ministério Público, sobre esta matéria. Qualquer especulação à volta dos resultados do mesmo não ajudam absolutamente em nada e, portanto, não vamos alimentar essa especulação que, infelizmente, algumas pessoas estão a contribuir. Por outro lado, e isso foi claro também em outras afirmações, nós não confundimos as instituições com acontecimentos mais trágicos que tenham acontecido. Portanto, aproveitamentos, e é a expressão que nós utilizamos aqui, aproveitamentos políticos destes acontecimentos para depois apresentarem propostas como esta que o Bloco de Esquerda fez de extinção do Batalhão de Comandos é, na nossa opinião, irresponsável e lamentável. E não há outra expressão que nós podemos utilizar em relação a isto. Finalmente, Sr. Ministro, e eu vou concluir a minha intervenção sobre esta matéria, se é verdade que o Sr. Ministro e as declarações do Sr. Ministro foram sempre claras sobre esta matéria, como também foram do Presidente da República, foram claras e assertivas, a verdade é que algum ruído que motivou, aliás, a intervenção, na minha opinião, do Bloco de Esquerda a propor a extinção do Batalhão dos Comandos, algum ruído veio, infelizmente, do seu gabinete. Não admito por vontade própria do seu ministro, mas quando é dito pelo jornal que publicou a notícia que, de facto, o comunicado escrito está correto, o que disse o Sr. Ministro está planado nessa informação escrita que o Ministério da Defesa enviou para o Expresso, depois numa conversa oral, lá está a diferença entre, como disse agora o Sr. Ministro, o que é dito, escrito pelo Exército, e depois o que é dito, provavelmente, pelo porta-voz, às vezes há aqui umas diferenças, reaparece aquela palavra, segundo diz o Expresso, estou aqui a citar, a fonte oficial do Ministério da Defesa respondeu, está tudo em aberto. E esta expressão que também vem de alguma declaração que porvinha, cria alguma confusão e ruído. Claro que permite a especulação, e aí eu concordo com o Sr. Ministro, é a especulação, mas é uma especulação baseada na boa-fé. Especulação sobre informação disponível e que leva a essa notícia. Infelizmente, o Sr. Ministro, depois à tarde, fecha de vez este assunto, e bem, quando reafirma a posição do Governo sobre esta matéria. Só que depois, se reparar, há declarações, e desculpe lá que está aqui presente o nosso colega e coordenador do Partido Socialista na Comissão de Defesa, antes de ontem, no Fórum TSF, começa bem, e eu vou aqui a ler até as afirmações, começa bem por dizer que não, o Partido Socialista discorda desta ideia do Bloco de Esquerda, que não pretende encerrar, etc. Mas depois há a segunda pergunta que é feita, portanto ele diz, não, a resposta, o PS, quando era pergunta, não, eu acho que não, são coisas, são instituições, ou são práticas e comportamentos, corretíssimo. Há a segunda pergunta do jornalista, mas para o PS não faz sentido distinguir os comandos? Responde, eu estou a citar, não faz nem deixa de fazer, ou está a dizer desde já que se deve distinguir, e porque os comandos e não outras forças especiais, isto tem de ser tudo ponderado. O Partido Socialista não exclui nenhuma possibilidade, ou seja, lá está estas palavras que não são claras e indiscutíveis, quando uma pessoa não exclui qualquer outra possibilidade, está a permitir qualquer outra possibilidade, obviamente. E, portanto, são estes ruídos, eu também já ouvi com atenção, peço para ouvir com atenção, são estes ruídos que, infelizmente, permitem a tal especulação, Sr. Ministro. E, portanto, é aqui para perceber porque é que a nossa intervenção é feita nestes termos. Nós entendemos perfeitamente o que o Sr. Ministro disse, mas, infelizmente, estes ruídos aparecem e permitem esse tipo de especulação. Sr. Ministro, vindo ao que foi dito aqui sobre a cimeira da NATO, eu acho que é muito importante o que o Sr. Ministro disse aqui e também o que foi afirmado pelos meus colegas do PS e do Partido Social Democrata. Porque, mais uma vez, o consenso nestas matérias obtém-se com estes dois partidos, porque, com estes três partidos, aliás, porque, como nós sabemos, o Bloco de Esquerda do PCP tem uma visão diferente sobre a nossa participação na NATO. E o Sr. Ministro já densificou algumas partes muito importantes da sua intervenção, e eu gostaria também de saber mais dois ou três pontos do que foi discutido, baseado na declaração que saiu da Cimeira de Varsóvia. Nós sabemos, e o Sr. Ministro já esclareceu sobre a situação que nós vivemos, a infiltrações de terrorismos jihadistas no espaço europeu, a artificialidade dos acordos de Minsk, a tensão a leste, a crise dramática dos refugiados, etc. Portanto, nós sabemos que vivemos, em relação à Cimeira de há dois anos, tempos ainda mais complicados e mais instáveis, isso é indiscutível, e mais perigosos, e é indiscutível, o que torna uma pressão muito forte nos decisores políticos quando estão perante estas cimeiras. E, portanto, Sr. Ministro, nessa abordagem, enfim, nessa cimeira, que abordagem NATO teve em relação à filtração do terrorismo em solo europeu, da sua capacidade para se organizar, mas também para dotar e fanatizar jovens que, no raro caso, têm nacionalidade europeia. Portanto, se esta questão das infiltrações que nós temos a nível europeu...
Sr. Deputado, peço desculpa, mas houve aqui um ruído de fundo, se não se importar...
Não.
Isto já deve ser a idade a avançar, mas não consegui ouvir a...
Faz favor.
Sr. Ministro, é a idade a avançar e também o meu problema de visão às vezes também faz da coisa, tenho que começar já a usar óculos também. Portanto, Sr. Ministro, nessa abordagem, enfim, nessa cimeira que foi feita na NATO, que abordagem a NATO teve em relação à infiltração de terroristas no território europeu, em solo europeu, a sua capacidade para se organizar, mas também para dotar e fanatizar os jovens que não, e raras vezes, como nós sabemos, enfim, não raras vezes têm nacionalidade europeia. Portanto, se isto também foi abordado. A segunda, sabemos que o Sr. Ministro participou na reunião preparatória desta cimeira, numa reunião em Toulon, com França, Itália e Espanha, dos países do Sul, e como o Sr. Ministro disse bem, há uma grande divisão, não divisão, mas existe uma pressão por parte dos países de leste para que os assuntos sejam basicamente a relação com a Rússia, e obviamente o flanco sul deveria ser a prioridade principal da NATO, e essa questão também foi abordada. Se depois ao longo dos trabalhos, essa reunião que permitiu acertar certas posições, se ao longo da Cimeira da NATO essa reunião, enfim, essa reunião preparatória permitiu ter posições comuns e assertivas. Finalmente, Sr. Ministro, num dos pontos, no 134, e porque eu acho nas conclusões da Cimeira, e que parece-me um ponto manifestamente incipiente e estático, naquilo que foram as resoluções em matéria de inteligência na Cimeira da Gales. Ou seja, parece que neste momento não existe progresso em relação ao que foi decidido em Gales, no que tem a ver com a cooperação em matéria de inteligência dos países europeus. Isso também, na abordagem dessa questão, que conclusões mais é que foram elaboradas. Finalmente, Sr. Ministro, porque teve pouco tempo para responder a uma das perguntas do deputado Costa Neves, e porque de facto é a ameaça mais grave neste momento que temos em nível da NATO, tem a ver com as ameaças da ciberdefesa. A NATO tem implementado a Enhanced Policy on Cyber Defense, também em relação ao debate que existiu internamente, e porque desde as cimeiras de 2010 que esta questão, aliás, em Lisboa, que esta questão está a ser abordada, se que progresso depois de 6 anos de, e bem infelizmente na cimeira de Lisboa essa questão começar a ter sido abordada, que progresso é que o Sr. Ministro reparou em relação a esta questão que, como foi dito e bem, é a ameaça principal que nós temos em relação e pouco percebida e entendida pela população em geral. Portanto, é um tema que é dramático para, e na abordagem que é feita em termos da NATO e aqui em Portugal também, no Ministério da Defesa seguramente, que respostas mais concretas, porque é natural que normalmente as conclusões não vão ao detalhe, mas que conclusões, enfim, que políticas mais fortes serão levadas em relação a isso, em relação a essa questão. Eu vi agora que passei o meu tempo, eu guardaria depois as outras perguntas para a segunda volta. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Só um minuto. Não me tinha percebido. Faz favor.
Desculpa. É que, como fui interpelado com uma citação minha, pedia só para retificar um bocadinho, porque o Sr. Deputado João Rebelo não citou o contexto em que aquela declaração foi feita.
Um minuto
chega. Não, é só para dizer que aquela resposta que eu dei foi na sequência de uma pergunta que me foi feita pelo jornalista que me disse: concorda com a posição do Sr. Deputado João Rebelo, que diz que o Sr. Ministro deixou dúvidas no ar e que se calhar que os comandos pode estar em cima da mesa a questão da extinção? E eu disse: não é esse assunto que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é discutir-se se fez o que se tinha a fazer ou não se fez o que tinha a fazer até agora. Foi isso que eu quis dizer. Portanto, era só para precisar isso. Não estou a desmentir o Sr. Deputado João Rebelo, estou apenas a comentar o que ele, a complementar aquilo que ele não disse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou voltar a... à confusão e ruído invocados pelo Sr. Deputado. Eu respondo por aquilo que faço,
respondo por aquilo que é a posição do Governo, aquilo a que chama ruído. Eu chamo liberdade de imprensa, chamo liberdade de expressão e que deve ser enquadrada nos devidos termos. Se há uma errada imputação, neste caso a um órgão de soberania, deve o órgão de soberania clarificar e foi isso que foi feito. Não vejo sequer isso como, senão como uma questão menor. Repito, quem utiliza a expressão todas as hipóteses estão em aberto, que é uma expressão, ainda por cima, como sabemos, retórica, que não presume rigorosamente nada, foi justamente porta-voz do Exército, que eu não vejo mal nenhum em que isso seja afirmado, porque nunca o Exército, direta ou indiretamente, nunca o Ministério da Defesa, direta ou indiretamente, e mais claramente, a partir de certa altura ainda, o Sr. Presidente da República, deram a entender que essa hipótese estava a pender ou na pendência da conclusão do inquérito. Mas, repito, penso que é uma questão que é menor e à qual não vale a pena continuar a dedicar o debate, sem prejuízo, se entenderem, continuarei a dizer exatamente o mesmo. E foi isso que eu procurei fazer na intervenção da parte da tarde, também por escrito, quando a certa altura aquilo que era uma dedução se tinha transformado num dos 10 mandamentos. Quanto à cimeira de Varsóvia, às questões muito importantes que o coloca. As questões da nacionalidade não são, com certeza, das questões mais importantes na questão das hipotéticas infiltrações ou entrada no território europeu de pessoas ligadas, comanditadas ou afiliadas, por exemplo, com o Daesh. Essa questão foi, como sabe, muito discutida em França sobre a desnacionalização de quem tivesse ligações ao Daesh, depois a desnacionalização apenas quem tivesse dupla nacionalidade, uma das quais a nacionalidade francesa, e finalmente, a meu ver, felizmente, essa questão acabou por ser remetida para a prateleira. Mas a questão da mobilidade de agentes ligados a organizações terroristas transnacionais, e aí tem toda a razão, embora a questão não tivesse sido tratada tanto na Cimeira de Varsóvia, mas especificamente e explicitamente na reunião de Washington dos países que fazem parte da coligação anti-Daesh. E isto porquê? Porque é de prever, e por isso é que a fronteira entre o que é defesa e o que é segurança tem que estar em permanente articulação, é de prever, aliás não é de prever, já se começa a verificar o seguinte: com a vantagem militar que vamos conseguindo, sobretudo nos dois principais teatros de operações em que estamos envolvidos, no Iraque com a conquista de Fallujah, repito, com um mérito enorme de sabermos, e que muito me orgulha, de parte das forças que conquistaram Fallujah terem sido treinadas por portugueses. Isso é importante que seja destacado, porque foi destacado por vários dos meus congéneres, mas o objetivo militar que está estabelecido da reconquista de Mossul até ao fim do ano, e que é o principal bastião de longe no Iraque do Daesh, e a mesma projeção, não sei se para o fim do ano, porque, enfim, já estamos a falar de algo um bocadinho mais complicado, de Raqqa na Síria, permite antever o quê? Permite antever que, mesmo antes desse processo concluir, possa vir a haver uma saída importante de operacionais desse movimento, e essa tendência já se está a verificar, estou a falar de factos conhecidos e não classificados, já se está a verificar relativamente à Líbia. E daí também que se perceba que, num quadro não estritamente de ação militar, seja crucial que possamos estabilizar o Mediterrâneo Central e, em momento anterior e não ex post facto, que é um bocadinho a nossa tendência, podermos antecipar fluxos que com certeza vão aumentar a pressão sobre um país que, como sabem, no mínimo se pode considerar estar em situação muito frágil do ponto de vista daquilo que é a conceptologia tradicional que nós associamos ao Estado. Não vou sequer falar das circunstâncias concretas que permitem olhar criticamente para a situação atual na Líbia, mas chamo a atenção para que ainda hoje foi conhecido um novo relatório britânico não muito elogioso sobre as circunstâncias daquilo que alguns países fizeram com a sua intervenção naquele Estado em 2013. Portanto, essa é uma questão que, de facto, vai ser muito importante nos próximos anos, sobretudo porque como infelizmente comprovam os factos ocorridos em Nice, nós estamos a assistir a uma alteração da metodologia, mas a uma dimensão cada vez mais impactante, mais mediática das consequências. Aqui estamos, teoricamente, a falar de uma ação levada a cabo por um indivíduo, embora, evidentemente, com a possível articulação com outros. Essa dimensão, potencialmente, poderá vir a tender a agravar-se. E é esse aspecto que já transfere ligeiramente de uma abordagem apenas de defesa para uma abordagem já mais híbrida, que vai ser um dos desafios principais que vamos enfrentar no futuro. Em articulação com este primeiro ponto que referiu, o terceiro que referiu sobre o parágrafo 134, não houve de facto avanços significativos, mas também permite-me chamar a atenção que a vocação da NATO também não é propriamente a definição de quadros de reforço da colaboração em matéria de inteligência. Eu tenderia a dizer que aí se deve buscar mais do lado de Bruxelas UE do que do lado de Bruxelas NATO. É tendencialmente aí que eu penso que esse reforço da colaboração em matéria de inteligência se desenvolve. Quanto àquilo que foi a reunião de Toulon e o seu resultado específico, aquilo que eu agora dizia na carta de Toulon, porque foi uma carta em que foram signatários os ministros da Defesa de Portugal, da França, de Espanha e de Itália. Essa carta, esqueça o papel do ministro português, essa parte teve importância, como se pode ver logo na sessão plenária da última reunião preparatória da Cimeira de Varsóvia, e teve importância porquê? Porque chega mesmo, e isto também evidentemente foi pensado, chega mesmo no dialbar dessa última reunião, e dá-se a circunstância de o secretário-geral da organização, acompanhando aliás uma evolução do seu próprio pensamento relativamente a uma ausência de referências à ameaça do terrorismo transnacional, referências laterais, referências cada vez mais protagonistas e, finalmente, enquadramento num plano de importância comparável, flanco leste versus flanco sul, não lhe escondo que teve muita importância o facto de o Sr. Stoltenberg ter em plenário anunciada a recepção da carta, coisa que não é muito habitual, e sobretudo, ainda menos habitual, ter dito que se revia no conteúdo daquele instrumento. E, portanto, o impacto e o efeito foram significativos. Não lhe estou a dizer que isto teve a consequência, não é como a teoria das borboletas que batem as asas na China e que depois venha a desencadear um terremoto aqui em Portugal, mas há aqui a concretização de um processo que foi lento, onde a política externa portuguesa teve um papel, onde outros países tiveram um papel em recusar o lado monocromático da abordagem das questões de segurança e defesa em que a organização caiu ao risco de resvalar. E isto por uma questão que não é só política, porque há aqui dinâmicas organizacionais que nunca podem ser subestimadas. A organização do Tratado do Atlântico Norte é constituída em 1949 e, portanto, nasce, tem infância, atinge a idade adulta e vai-se desenvolvendo num contexto que, independentemente do que dela podemos pensar, é um relativamente conservador, tradicional. Isto é, é uma organização ainda hoje muito mais vocacionada para aquilo que nós chamamos as ameaças mais tradicionais, o Estado A, por via direta ou indireta, desencadeia um ato de agressão ou de grave ingerência interna no Estado B, e até se dá a circunstância de depois promover um referendo para levar a cabo a anexação de uma parcela do seu território. Isto é daqueles exemplos que se encontram no primeiro ano das faculdades, se nas faculdades for dado no primeiro ano o direito internacional e a proibição do uso da força, etc. Então, a NATO está hoje ainda em pleno processo de digestão, que eu acho que começa nitidamente a perceber-se, estar já a desenvolver-se, para poder adaptar a sua forma de agir àquilo que, de facto, mesmo aos Estados tradicionais, demorou anos a conseguir perceber. Estou a pensar, por exemplo, nas consequências imediatas dos ataques do 11 de setembro. Foram cometidos muitos disparates a seguir ao 11 de setembro, em parte porque os disparates foram conscientemente feitos, em parte também porque, pura e simplesmente, ainda não conseguíamos nem conseguíamos definir qual o modo de reação que tínhamos que adotar. Esse processo demorou, é compreensível que a OTAN também demore um pouco a adaptar-se. Eu entendo aquilo que eu referi de uma adaptação de metodologias, as Defense Capacity Building, que são, é um processo cada vez mais interessante a desenvolver-se no âmbito da NATO, são passos muito significativos que tiveram já uma formalização em Varsóvia, de que esta organização, tantos anos depois da sua fundação, é capaz de se adaptar e, como disse, atuar de forma menos hard, porque o hard aqui significa coisa nenhuma, na medida em que o essencial da ação militar contra esta organização terrorista transnacional está a ser levado a cabo pela coligação dos Estados anti-Daesh. Finalmente, quanto à ciberdefesa, há essa evolução dogmática que é muito importante, é, digamos assim, uma espécie de quarto domínio operacional depois da terra, do ar e do mar. Há, de facto, aquilo que creio que foi, aliás, também dito pelo Sr. Deputado Costa Neves, a percepção de que somos permanentemente sujeitos a ataques, cotidianamente sujeitos a ataques. Há, no plano do investimento, a meu ver, um campo muito interessante para articular com o plano de ação, por exemplo, para a defesa da União Europeia, ou seja, o desenvolvimento de atuações mistas entre vários Estados, quer para a promoção de tecnologia, quer para o desenvolvimento de ações comuns nesta matéria, e depois há o desafio, depois do Centro de Excelência que nós temos em Tallinn, de vir a desenvolver outros centros potencialmente de excelência, onde eu acho que Portugal deve estar presente na primeira linha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e a todos os que os acompanham. Queria referir-me a três questões concretas e depois fazer uma referência. Relativamente à primeira questão que nos tem aqui ocupado, aos infelizes acontecimentos no curso de comandos, naturalmente que não posso deixar de me associar ao pesar que foi manifestado pelo Sr. Presidente da Comissão de Defesa e de me associar às iniciativas que sejam tomadas pela Comissão de forma a manifestar esse pesar. Bom, e queria dizer que efetivamente todos concordamos que situações destas de facto não podem ocorrer e ninguém quer que ocorram. E naturalmente que todos lamentamos nós, lamento ao Governo, lamento ao Exército, lamento ao próprio Regimento de Comandos, porque temos consciência para as Forças Armadas Portuguesas, os seus efetivos são o mais importante que têm e que muito prezam. E, portanto, naturalmente que esta é uma situação que penaliza todos. Obviamente que aquilo que é necessário fazer é fazer todas as averiguações que sejam necessárias, com o objetivo de impedir que situações destas possam ocorrer no passado, sendo certo que há um ponto que é de facto perturbador e que deve ser objeto de facto de uma investigação atenta, que tem que ver com a saúde operacional, ou seja, com os meios de evacuação e com a capacidade, manifestada ou não, pelo sistema de saúde instituído nas Forças Armadas. Isto já foi aqui referido, naturalmente que sem que haja uma investigação não vamos tomar decisões, tirar conclusões a priori, mas o facto de os comandos que vieram a falecer terem sido assistidos, segundo foi noticiado, pelos hospitais civis e não tendo recorrido, ou porque não foi possível, ou porque não houve capacidade, ou seja, pelo que for, importaria saber porquê, de não terem sido assistidos no Hospital das Forças Armadas, é um elemento perturbador quando sabemos que o sistema de saúde das Forças Armadas foi objeto de uma profundíssima reestruturação e contestadíssima reestruturação no passado, há uns anos atrás. E, por outro lado, também, o facto de se ter recorrido ao INEM põe em evidência que não existe um sistema de evacuação próprio do Regimento de Comandos, o que, durante o decurso de um curso de formação, sujeito, obviamente, a incidentes e a acidentes que podem ser graves, suscita alguma apreensão. E, portanto, pensamos que esse aspecto não deve ser negligenciado quando se tratar de fazer uma averiguação profunda sobre as causas desta situação. Segunda questão que queria suscitar tem que ver com o seguinte, falou-se ultimamente a propósito dos focos florestais que assolaram o país há umas semanas atrás, que, com particular intensidade, na questão do envolvimento das Forças Armadas. É sabido, nós nesta comissão temos informação suficiente sobre isso para saber que neste momento a Força Aérea Portuguesa não dispõe do equipamento necessário para essa função. Há muitos anos já os C-130 chegaram a estar equipados com um kit que permitia intervir sobre, em matéria de focos florestais, que já não existe há muitos anos. E a questão que coloco é esta, não é de saber porque é que a Força Aérea não interveio agora, porque sabemos exatamente porque é que não interveio, porque obviamente não tem o equipamento necessário para o fazer. Mas a questão que interessaria saber é se o Governo considera que no futuro as Forças Armadas, a Força Aérea, porque as Forças Armadas no seu conjunto, o Exército, teve uma intervenção relevante de ajuda, mas se a Força Aérea deve ser equipada no futuro com meios que lhe permitam intervir no combate aos focos florestais, ou se entende que essa deve ser uma questão a tratar exclusivamente no âmbito da administração interna, através dos seus meios próprios, e se o Governo entende que a Força Aérea deve ter aqui um papel, que tipo de investimento é que está disposto a fazer para que isso seja uma realidade. Há ainda uma terceira questão, antes de me referir à questão da NATO, que tem que ver com o seguinte. Na Marinha Portuguesa, existem hoje duas situações que são relativamente insólitas ao nível das chefias. A primeira, o facto de o vice-chefe de Estado-Maior da Armada acumular com as funções de comandante naval do continente e é um militar na reserva. Não é comum que isto aconteça. Por outro lado, também ainda no âmbito da Marinha, o vice-almirante Rocha Carrilho foi demitido de um dos comandos funcionais da Marinha e correu aos tribunais. E, portanto, está pendente uma providência cautelar relativamente ao seu afastamento por parte do chefe de Estado-Maior da Armada. É uma situação insólita, creio mesmo que inédita. Um vice-almirante recorrer para os tribunais de uma decisão tomada sobre a sua situação. Eu gostaria de saber se o Sr. Ministro está a acompanhar esta situação. Pelo seu caráter insólito, suscita-nos alguma preocupação, porque é suscetível de estabelecer alguma instabilidade a um nível de comando muito superior no âmbito de um ramo das Forças Armadas, como é a Marinha. Gostaria de saber se o Governo está atento a esta situação e o que é que pensa dela, se nos quer fazer alguma observação sobre esta matéria. Ora bem, sobre a questão da NATO, eu registrei como significativa a afirmação do Sr. Ministro relativamente à posição do Governo português, que é o de não compartilhar posições manifestadas no âmbito da NATO no sentido de eleger a Rússia ou o leste, e quando falamos do leste estamos a falar evidentemente da Rússia, que é enfim, a potência dominante no leste da Europa, como o inimigo, sendo que as situações com que o mundo está confrontado são suficientes para que se compreenda que a principal ameaça às populações dos países europeus e dos países da NATO vem precisamente do chamado Estado Islâmico, do Daesh. Ora bem, o que acontece é que o que perpassou publicamente da Cimeira de Varsóvia foi exatamente isso que o Sr. Ministro, essa ideia que o Sr. Ministro diz que não compartilha, porque a ideia que saiu da Cimeira de Varsóvia foi um grande peso, de facto, na ideia de que o inimigo está a leste, o inimigo é a Rússia. Ora bem, e creio que tem havido uma ambiguidade enorme da parte dos países da NATO relativamente ao Daesh e à situação na Síria. O Sr. Ministro referiu há pouco o relatório que foi hoje publicitado no Reino Unido, que atribui pesadíssimas responsabilidades ao antigo Primeiro-Ministro David Cameron relativamente à Líbia, à atuação que o Reino Unido, assim como a França, tiveram na criação, no fundo, na aplicação da teoria do caos à Líbia, que foi de, através de uma ação concertada, através de uma decisão de criação de uma zona de exclusão aérea, propiciar a queda do regime líbio existente na altura, criando a situação que existe hoje e que, obviamente, todos concordam que é uma situação de caos absoluto e é uma ameaça, obviamente, para todos. Ora bem, o que acontece é que, de facto, a NATO tem vindo a reconhecer os seus erros com 10 anos de atraso, no mínimo, mas numa altura em que, em vez de os corrigir, está a reincidir em erros da mesma natureza. Toda a gente sabe hoje que o erro que foi a criação da Al-Qaeda para combater, na altura, no Afeganistão, contra a ex-URSS, e, enfim, tomou-se conhecimento dramaticamente disso com os acontecimentos do 11 de setembro, mas depois cometeu-se o erro reconhecidíssimo hoje da guerra do Iraque, quando afinal não havia armas de destruição maciça, cometeu-se o erro da Líbia, que é hoje reconhecido. Bom, mas no entanto, esse mesmo erro tem sido cometido nos últimos anos na Síria, em que obviamente fomentou-se a criação do Daesh e de outro tipo de grupos armados que chegassem ao poder. Seguramente que, creio que não é muito temerário dizer que poderiam conduzir a uma situação muito parecida à que temos hoje na Líbia, na Síria, mas, no entanto, continua-se a considerar que o inimigo principal na Síria é o governo sírio e que e há uma ambiguidade enorme relativamente ao combate que é necessário travar ao Daesh. E, portanto, considera-se que o Daesh, de facto, é um inimigo, é um perigo. Eu creio, o que é que tem acontecido na Europa é uma evidência, de facto, de que este Daesh é um perigo mundial, mas depois o que verificamos é que o que sai da Cimeira de Varsóvia é extraordinariamente ambíguo relativamente a essa questão. E, portanto, eu registrei a afirmação do Sr. Ministro de que para o governo português, de facto, o inimigo não está no leste da Europa, mas, de facto, está no flanco sul. Eu precisaria, de facto, na ameaça deste fundamentalismo islâmico, mas creio que o que seria interessante era que a NATO tivesse uma posição que não fosse de ambiguidade relativamente às atitudes que toma no que se passa, de facto, nessa região do mundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção, pelas questões que coloca. Sobre os problemas, aliás, muito interessantes que suscita a propósito dos acontecimentos relativos aos comandos, registros, mas não vou naturalmente comentar nem opinar sobre INEM ou sobre isto ou sobre aquilo. Vamos esperar com certeza e tenho a certeza que se o Exército não tivesse pensado nessas questões, haverá registro seguramente deste debate e elas serão tomadas na devida conta. Relativamente aos casos que referiu na Marinha, também não vou naturalmente comentar, desde logo porque, sendo uma questão atípica ou não, ou inédita, como lhe chamou, a questão está neste momento pendente nos tribunais e vamos ver o que é que os tribunais terão para dizer. Deve um ministro recatadamente esperar para ver, mas posso dizer que sim, que o Sr. Almirante Sema me tem mantido, evidentemente, informado sobre estas peculiaridades. No que se diz respeito aos incêndios, aos fogos florestais, a participação das Forças Armadas, nomeadamente através do Exército, este ano teve, digamos, assumiu valores também pela natureza muito mais grave dos incêndios este ano, valores muitíssimo superiores aos do ano passado, e devo destacar que se foi aplicado com competência o Plano Lira, que previa um nível de empenhamento que o ano passado era de, salvo erro, 15 pelotões, que este ano passou para 23, mas que alcançou no pico posterior a 8 de agosto, que é quando eclode, digamos, o máximo dos incêndios florestais, atingiu, digamos, níveis que puderam alcançar os 39 pelotões. Portanto, estamos a falar de um nível de empenhamento muitíssimo significativo do Exército, relativamente àquilo para que foi pensada a sua intervenção, essencialmente no âmbito do rescaldo e da vigilância, mas isso já nos permitiu perceber que, tratando-se, evidentemente, de um ano excepcional tremendo do ponto de vista dos incêndios, ainda assim, nas franjas limite, verificou-se que há aspectos a corrigir do ponto de vista do equipamento, etc., porque, pura e simplesmente, a partir de certa altura, podia haver até disponibilidade do Exército, mas o sistema não tinha mesmo capacidade para antever aquilo que, se calhar, não podia ser antevisto, que era uma situação de total desproporção relativamente à média dos últimos anos. No que respeita à participação da Força Aérea, não vou repetir aquilo que o Sr. Deputado disse, de facto, a Força Aérea não tem atualmente essa capacidade, e eu falei no regresso dessa capacidade, não como proposta ou proposição doutrinal, embora acredite que é uma boa solução, por duas razões principais, têm as duas a ver com o processo inevitável de reequipamento da Força Aérea. O primeiro, no que diz respeito à substituição dos helicópteros Alouette 3, portanto, estamos a atingir o ponto limite, sabendo que a partir de 2018 já não são utilizáveis, e isto permite, aliás, antever a necessidade, relativamente ao planeamento da LPM, antever a possibilidade de antecipar essa aquisição. Sei bem que o Sr. Deputado tem uma opinião muito particular sobre a circulação ou antecipação de aquisitiva, mas neste caso acho que concordará comigo, se isso vier a verificar, e sendo essa a proposta da Força Aérea, que é importante que se venha a concretizar rapidamente. Bom, esse é um aspecto em que naturalmente não fará qualquer sentido proceder à aquisição desse equipamento e não sequer o kit para combate a incêndios, isso não faz sentido nenhum, e portanto estamos a falar em termos de relação custo-benefício de algo que não carece sequer de demonstração, e isso significará um esforço aproximadamente já com IVA de perto de 25 milhões. Repito, com cobertura na LPM. Em segundo lugar, sabe-se como Portugal tem que tomar uma decisão quanto ao avião de transporte. Independentemente do processo de modernização dos C-130, que no limite os permitirá levar ou projetar até 2025, escuso dizer como infelizmente o que aconteceu o 11 de julho, desde logo eliminou um avião que foi completamente destruído, e independentemente disso, tratando-se de processos que são, que implicam um investimento muito significativo e uma projeção plurianual muito prolongada, para ter noção, um dos aviões de transporte que está a ser ponderado implicaria, entre a formalização e a entrega do primeiro, um prazo que nunca seria inferior a 27, 28 meses, portanto estamos a falar de uma projeção para o futuro, mas eu acredito muito que, fugindo sempre à conjuntura, à necessidade, ao estado de necessidade, é preciso falar destes assuntos de uma maneira que seja transversal e não dependa de opiniões políticas, e acho que todos concordaremos que mais tarde ou mais cedo vai ser necessário desenvolver essa hipótese. Uma delas, como é sabido, é público, foi aliás com a presença do Primeiro-Ministro que teve lugar a presença no nosso território do KC-390, o primeiro país, aliás, onde ele se deslocou depois do Brasil, que está a decorrer de forma acelerada o processo de certificação, e nesse, como noutras hipóteses, também estão disponíveis formas de combate a incêndios, neste caso o sistema MAFS-2, que é mais evoluído, e tentamos a falar também aqui de uma capacidade operacional que seria estultícia a redar, só porque se considerava-se sim ou não a Força Aérea devia participar nesse combate. Outra questão, e essa é muito prematuro estar aqui a discuti-la, na minha opinião, é de saber se isso vier a acontecer, qual é o modelo de organização que determina a gestão desses meios, a decisão desses meios, para além das simples dimensões operacionais, onde naturalmente penso que todos concordaremos que o papel aí é facilmente reconhecível à Força Aérea. Bom, quanto à Rússia, eu o que disse é que Portugal não considerava a Rússia um Estado inimigo. Não considera, nem considera que seja irrelevante o que está a acontecer no leste europeu e também, por esse motivo, Portugal entende que deve mostrar a sua solidariedade relativamente a Estados que possam sentir-se ameaçados por aquilo que, nomeadamente, resultou diretamente como consequência da intervenção russa na Ucrânia e posterior anexação da Crimeia. Com a vontade, aliás, que resulta do consenso, tanto quanto eu sei, mas corrija-me se eu estiver enganado, nenhum Estado reconheceu a anexação da Crimeia. Portanto, nós estamos a falar de um consenso absoluto, ou quase absoluto, relativamente à ilicitude da atual ocupação da Crimeia, mas, isto dito, Portugal não defende uma abordagem bélica na solução da questão a leste, primeiro. Segundo, Portugal defende a prevalência sempre do princípio, também ele, norma imperativa, direito internacional geral, da resolução pacífica dos diferentes. Terceiro, Portugal entendeu sempre que não justificava uma certa escalada que se verificava, até verbal, por parte de alguns países que, no fundo, estavam a levar a um agravamento, nem que fosse verbal, do que resultava em algo que aparentemente não se traduzia numa ameaça imediata. Devo, aliás, dizer, e aí se calhar divergimos um bocado, que o que se nota já muito em Varsóvia é um esvaziamento da agressividade verbal e até escrita que se tinha percebido até aí em alguns países que são membros da Aliança. Facto que eu aplaudo, facto que eu aplaudo. Verifica-se também a ideia de que agora já chega, ou seja, que com a instalação dos 4 battle groups, que respeitam o princípio da mobilidade por forma que não se possa considerar uma violação de acordos com a Rússia quanto à presença permanente de forças de terceiros países nos países que circundam aquele território, eu acho que nos encaminhamos para uma abordagem um bocadinho mais serena, mais tranquila, embora precavida sempre, quanto àquilo que está a acontecer no leste. Da mesma maneira, se eu em parte o posso acompanhar quanto a erros que eu acho que cometemos na Líbia, também não posso esquecer que outros países, e nomeadamente a Rússia, intervém neste momento diretamente no conflito sírio. Pela positiva, o que é que eu diria? Primeiro, já não se verifica, em minha opinião, nem de perto nem de longe, uma situação de caos absoluto na Líbia, uma vez que gradualmente estamos a assistir ao estabelecimento de um governo, o GAN, que, apoiado que é pelas Nações Unidas, representa gradualmente um avanço, não um retorno à normalidade, porque ela vai demorar ainda um pouco, mas que seguramente nos afasta da situação que ainda há ano e meio se verificava naquele território. No que diz respeito à Síria, isso é um bocado como a história do copo meio vazio, meio cheio. Eu acho que em 2013 estivemos na iminência de mais uma intervenção militar, que a meu ver teria sido profundamente errada, na sequência, como se recordará, daquele incidente em que foram imputados ao regime sírio vários comportamentos de utilização de armas químicas. Hoje, devo dizer que, muito infelizmente, já não restam grandes dúvidas sobre a utilização de várias partes no conflito de armas químicas, quer importáveis esses comportamentos ao regime sírio, quer aos ditos da oposição democrática, que ninguém sabe muito bem quem sejam, mas, da mesma maneira, se eu não concordo com a diabolização absoluta do regime de Bashar al-Assad, isso também não me fará nunca defender o regime Bashar al-Assad, Sr. Deputado. Nós estamos a falar, independentemente de podermos discutir quem é que é mau, quem é pior ou quem é péssimo, nós estamos a falar de violações sistemáticas, reiteradas e gravíssimas de direito internacional humanitário por todas as partes mais diretamente envolvidas no conflito. E, portanto, ninguém me verá defender Bashar al-Assad. Só posso acompanhar uma coisa, e voltamos ao que são as relações internacionais. Ao contrário do que alguns infantilmente pensavam, a substituição de um regime não se traduz necessariamente num regime melhor, quantas vezes assistimos, ao contrário, a situações que desencadeávamos muito mais graves do que aquelas que tínhamos querido prevenir.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está concluída a primeira ronda. Como é habitual, será dado início a uma segunda ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar que deseja usar a palavra. O Sr. Ministro também responderá no final de cada pergunta e depois uma terceira ronda para perguntas de 3 minutos aos seus deputados que desejem usar a palavra. Pedia algum rigor no tempo, houve aqui uma atitude de total tolerância entre todos relativamente à primeira ronda e, portanto, apelava dentro do possível ao rigor. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa Neves em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Voltando às questões anteriores, muito rapidamente, só para deixar duas questões muito claras da nossa parte do Grupo Parlamentar do PSD. A primeira é de que, obviamente, estamos aguardando as averiguações que decorrem em relação aos comandos, mas também queremos deixar muito claro que somos contra a extinção dos comandos ou de qualquer força equiparada das Forças Armadas Portuguesas. Portanto, digamos que a nossa posição fica sem qualquer tipo de ambiguidade e enfrentando perspectivas diferentes. O segundo ponto é em relação a uma resposta que também agradeço ao Sr. Ministro, muito clara, sobre os battle groups a leste e sobre o combate ao terrorismo. Se eu bem percebi, e acho que foi muito claro e, portanto, devo ter percebido bem, neste momento o Governo português não encara a possibilidade de fazer parte destas forças destacadas a leste, nem encara a possibilidade de reforçar a sua participação nas forças da coligação anti-Daesh. Também percebi que há empenho no regresso à participação em forças de manutenção da paz das Nações Unidas, e agora a conclusão é minha, Sr. Ministro: se o Governo português tiver que escolher entre missões NATO ou missões Nações Unidas, escolherá as missões Nações Unidas. Quanto à intervenção que eu estava fazendo, tinha começado por abordar a questão da Cimeira da NATO em Varsóvia. Ora, na Cimeira da NATO em Varsóvia também foi assinada uma declaração conjunta designada como sendo estreitando a parceria estratégica NATO-União Europeia. O Grupo Parlamentar do PSD apoia essa declaração conjunta e esse estreitamento de relações, desde logo considerando a comunhão de princípios, a comunhão de valores e até a quase coincidência de membros da NATO e da União Europeia. Ora, um dos pontos da declaração, dessa declaração, e cito, prevê o desenvolvimento de capacidades de defesa coerentes, complementares e interoperativas, assim como a realização de exercícios conjuntos. Ora, a leitura deste parágrafo e o tirar de consequências desse parágrafo implica que a União Europeia terá que ter forças que lhe permitam participar, nomeadamente, nestes exercícios conjuntos. E, portanto, a primeira pergunta desta segunda ronda é se o Sr. Ministro concorda com esta abordagem. Abordagem que vem estribada, tanto quanto nós avaliamos, no contexto da Estratégia Global da União Europeia, que o Conselho Europeu recebeu, e repito, recebeu, no dia 28 de junho, e repeti, recebeu, porque até ver não há um compromisso formal com essa estratégia global. No entanto, também na nossa perspectiva, essa estratégia global é importante, conceptualmente está bem, não discordamos de forma significativa de nada do que lá é dito, embora por agora, seja pouco operativa, ou seja, fica no campo conceptual. E, portanto, há desenvolvimentos a fazer. Entretanto, em termos de desenvolvimento, houve uma conferência interparlamentar sobre a política externa de segurança comum da União Europeia em Bratislava no princípio deste mês, em que eu tive a oportunidade de participar. Houve consenso quanto às conclusões e, portanto, talvez possa interpretar que houve unanimidade contra as conclusões, senão não teria havido conclusões. E nessas conclusões diz-se que rumo à União da Defesa deve haver um livro branco que defina quais são os passos que a União Europeia deve dar em matéria de defesa. Eu também gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se concorda com esta metodologia, até porque no desenvolvimento dessa metodologia se prevê a aplicação do Tratado de Lisboa, naquilo que ele prevê de cooperações estruturadas para formação de corpos de Forças Armadas conjuntas numa estrutura de defesa comum e, dentro dessa estrutura de defesa comum, há referência a um quartel-general operacional permanente para os Estados-membros participantes. Como isto é voluntário, poderão lá estar ou poderão lá não estar. E, portanto, também a ideia é saber a predisposição do governo português em relação a essa questão. Hoje mesmo, no mesmo sentido, no discurso do Estado da União, feito pelo Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, ele dedicou parte essencial do seu discurso ao mesmo e dizendo essencialmente o mesmo que foi dito nas conclusões da Conferência Interparlamentar. O Sr. Ministro referiu também as posições assumidas pela França e a Alemanha em relação ao desejo de consolidar uma política de defesa. E, portanto, continuando a tentar ser muito direto nesta minha intervenção, Sr. Ministro, a questão é a seguinte: nós todos temos a percepção que partidos que apoiam o Governo, as posições sobre esta matéria não são coincidentes. Muitas vezes as posições não são coincidentes. Dos partidos que apoiam o Governo, ou seja, a posição do Bloco de Esquerda, a posição do PCP e a posição do Partido Socialista em relação à NATO, em relação à União Europeia, em relação à Política Comum de Segurança e Defesa, em relação a corpos conjuntos, em relação ao artigo do Tratado de Lisboa e em relação a um quartel-general que coordena estas forças, são divergentes. E, portanto, admito que se justifique a pergunta se o Governo, no atual contexto, concorda com essa Força Permanente Conjunta da União Europeia, com um quartel-general operacional e com um Fundo Europeu de Defesa, de que também o Presidente da Comissão referiu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Agora está bom. Agora, finalmente, conjunto. Sr. Deputado Ascensão Simões, eu bem me parecia que o Sr. Deputado estava com pressa em intervir há pouco. Estou a brincar. Faz favor.
Porque eu sou um santo. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria fazer duas notas prévias nesta intervenção. A primeira nota prévia tem a ver com esta ideia que alguns dos senhores deputados passam, de que tradicionalmente havia uma maioria composta pelos grupos parlamentares do PS, do PSD e do CDS relativamente às questões de política de defesa. É claro que em muitas circunstâncias, designadamente a nossa participação na NATO, designadamente a questões que têm a ver com o nosso posicionamento europeu, o Partido Socialista tem muitas posições que são concordantes com estes partidos. Mas eu queria recordar que a decisão mais relevante da última década, que foi a decisão da invasão do Iraque e da Cimeira das Lajes, o Partido Socialista não esteve com esses dois partidos. O Partido Socialista esteve com os partidos que estão deste lado, contra uma circunstância que ainda hoje é uma circunstância danosa relativamente a essa questão. E, portanto, há aqui uma marca que não é uma marca que tenha ficado na história, é uma marca que ainda hoje merece uma atenção. A segunda questão tem a ver com esta súbita afirmação por parte do PSD de que nunca em nenhuma circunstância estaria em causa a manutenção dos comandos como uma das forças especiais do nosso Exército. Não precisa o PSD de o afirmar, porque ninguém afirmou aqui, com exceção do Bloco de Esquerda, que pondera apresentar uma iniciativa nesse sentido. Agora, há uma coisa que é histórica, Sr. Ministro e Srs. Deputados. É que em 1993, na sequência do 89º curso de comandos, o PSD, na altura no governo, pelo professor Cavaco Silva, extinguiu os comandos. Foi o PSD que extinguiu os comandos, que só regressaram em 2002. E, portanto, esta virgem que aqui se apresenta em defesa dos comandos é uma coisa extraordinária quando tem um histórico que devia fazer corar de vergonha os deputados do PSD. E, portanto, estas duas notas são muito relevantes para nós afirmarmos aqui na Comissão aquilo que é a história perante circunstâncias que se repetem, porque foram as mesmas circunstâncias que existiram em 1990 e em 1989 que levaram a esta interrupção do funcionamento dos comandos e à extinção do regimento de comandos. Feitas estas duas notas, que eu acho que não podia deixar passar, eu gostaria de lhe dizer, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro tem a sorte de ser Ministro de uma pasta relevantíssima e interessantíssima no tempo que vivemos. Talvez nos últimos 50 anos nós nunca tenhamos tido um tempo tão importante para as políticas de defesa numa leitura transversal. As políticas de defesa hoje, nas relações que têm a ver com a segurança, nas relações que têm a ver com o equilíbrio territorial, nas relações que têm a ver com os impactos económicos, designadamente ao nível da tipificação, estou a pensar nas patentes, por exemplo, as questões que têm a ver com a garantia de soberania em universos que agora são novos, por exemplo, nas questões da informação e da comunicação, são elementos centrais desta nova visão de defesa mais alargada. Por esse ponto, eu gostaria de lhe dizer que o conceito estratégico nacional ficou aquém daquilo que era importante fazer para o país. E ficou aquém daquilo que tinham sido as propostas da própria Comissão que levaram mais longe áreas importantes de definição das políticas nacionais em termos estratégicos, vertidas para esse mesmo conceito estratégico. Mas, Sr. Ministro, nós nos últimos anos tivemos uma reforma muito concreta do sistema de proteção e socorro, do sistema de proteção civil, do sistema de segurança interna. Também tivemos alterações profundas no sistema de defesa nacional. Mas falta, na minha perspectiva, uma abordagem do sistema de gestão de crises para que o país possa estar melhor preparado para as novas realidades. E, nessa decorrência, uma outra leitura do estado de sítio de emergência, em mais em termos operacionais até do próprio conceito ou da própria formatação desse mesmo conceito enquanto legislação ou enquanto existência normativa. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu queria pedir era uma visão mais holística, mais programática das políticas de defesa, que ponderasse também o início de um processo que vai ter que reatualizar a visão constitucional dentro daquilo que são os atuais padrões constitucionais da participação das Forças Armadas no contexto da segurança nacional. E, nessa perspectiva, também a participação das Forças Armadas no que diz respeito às questões das informações, que são essenciais para as Forças Armadas, mas também são essenciais para os sistemas de informações dos países. Esta é uma nota que eu gostaria de deixar ao Sr. Ministro, numa perspectiva de aprimoramento, até porque tem ferramentas essenciais e importantes, como são o Instituto de Defesa Nacional e o pensamento da própria Academia, do novo Instituto Superior das Forças Armadas, que ponderam estas novas realidades. Mas, Sr. Ministro, eu gostaria de deixar três notas relativamente à atuação do seu Ministério. A primeira nota é para lhe dizer que o verão correu muito bem. Nós olhamos para este verão e vamos todos para a praia, mas esquecemos que há um trabalho preparatório no âmbito da Marinha Portuguesa, do Instituto de Socorros a Náufragos, da garantia da segurança das praias, que é muito relevante e que deve ser elogiada pelo Governo este ano. Nós não tivemos uma única notícia que dissesse que houve problemas com os concessionários, que dissesse que houve problemas com a inexistência de vigilância, que dissesse que houve sequer atrasos em qualquer circunstância no socorro onde quer que praia fosse. Eu já não me lembro de ter havido um ano excepcional no que diz respeito a esta matéria. A segunda nota, que me parece também importante, é a nota que diz respeito à operacionalização dos meios de socorro nas regiões autónomas. E, Sr. Ministro, é outra felicitação que eu também quero deixar. Nós herdamos uma situação difícil. O Sr. Ministro não fez, com certeza, nenhuma comunicação ao país dizendo já resolvemos o problema da busca e salvamento nas regiões autónomas, mas, Sr. Ministro, também importa que o Parlamento diga ao Governo que uma matéria tão relevante, que é a matéria de soberania, de presença nas regiões autónomas, matéria que é essencial, porque é sempre muito dolorosa para aquela família ou aquelas famílias que são acompanhadas e assistidas, que foi também resolvido. E, por último, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe deixar uma pergunta muito concreta e que tem a ver com a nossa relação com os países de língua oficial portuguesa. O Sr. Ministro tem, e o Sr. Secretário de Estado, que acompanha esta matéria, tem em mão acordos estratégicos com os PALOP e tem uma visão mais global da nossa participação. Nós estamos a ter uma limitação operacional no que diz respeito à nossa participação em teatros onde a NATO está, mas podemos afirmar a nossa presença no teatro no contexto da cooperação e designadamente em países que ainda têm um longo processo a fazer de constituição e estruturação das Forças Armadas. Portanto, Sr. Ministro, eu gostaria, uma vez que aqui nesta audição não foi determinada ou questionado sobre essa matéria, nem se referiu a essa matéria, que nos pudesse desenvolver aquilo que é o pensamento do seu Ministério quanto às questões que dizem respeito à cooperação, designadamente com os países africanos de língua oficial portuguesa. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente, Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta curta intervenção, referir o seguinte. O Sr. Deputado do PSD, há pouco, referiu que na matéria da NATO, daquilo que estamos aqui a discutir, da Europa, etc., portanto, não há posição convergente, haverá uma posição divergente, quiçá muito divergente, entre os partidos que apoiam este Governo, nomeadamente do Partido Socialista, e neste caso concreto o Bloco de Esquerda, e outros também da área da esquerda. Bom, naturalmente que nós sempre frisamos que teríamos posições, temos tido posições e continuamos a ter posições diferentes, divergentes, com o Partido Socialista nestas matérias. Isso não é escondido, antes pelo contrário, sempre reafirmamos. Mas isso não invalidou e não invalida que não continuemos a apoiar, enfim, um governo em torno de questões mais concretas de recuperação de rendimentos, de parar o empobrecimento do país, enfim, que parar a destruição que o país vinha seguindo ao longo, enfim, dos últimos anos, e isso com certeza que não é por aí, com certeza que iremos apresentar uma moção contra, portanto, o Governo, ou que iremos retirar o apoio, com certeza. E há pouco o Sr. Deputado do PS frisou aqui um caso concreto, e que hoje, ainda hoje, não se ouviu o PSD referir, efetivamente, não se ouviu. A guerra que tivemos no Iraque, não é? Em que o Presidente do vosso partido e chefe do Governo na altura, Durão Barroso, e hoje, como sabemos, enfim, tristes acontecimentos em torno da sua pessoa, patrocinou uma cimeira, não é? Nas Lajes, que conduziu uma guerra injusta a pretexto de armas de destruição maciça que nunca existiram e que levou àquilo que todos nós sabemos, não é? Todos nós sabemos. Foi o princípio, enfim, de uma guerra infinita em que infelizmente hoje temos e que, em grande parte, a NATO também tem participado. Veja-se o caso da Líbia e, infelizmente, o que temos hoje em termos de terrorismo. E aí, com certeza, que não comungamos, aí teremos, com certeza, posições diferentes. Relativamente, há pouco, na minha intervenção, sobre a questão da orgânica da Polícia Marítima, que o Sr. Secretário de Estado disse que não teria percebido as questões que tinha colocado relativamente a esta matéria, a questão de inconstitucionalidade. Não, inconstitucionalidade, se efetivamente o tal decreto, o tal projeto de decreto-lei fosse aprovado e passasse efetivamente a decreto-lei, seria, no nosso entender, inconstitucional. porque esta orgânica, a Polícia Marítima, seria integrada na orgânica da Autoridade Marítima Nacional, como sabe, é uma estrutura que também tem na sua orgânica a Autoridade, o Almirante da Autoridade Marítima Nacional, e que é também o Chefe de Estado-Maior da Armada. Compraz-me e satisfaz-me referir que, de acordo com o que o Sr. Secretário de Estado disse, que à partida rejeitará essa proposta de decreto do anterior Governo, que estará em cima da mesa e que não irá reativá-lo. Para finalizar, dizendo ali ao Sr. Ministro, sobre a questão da revisão do cálculo das pensões de reforma dos militares das Forças Armadas, só para concretizar, porque nós não temos o documento, sei que ele está em apreciação ou está a ser enviado às diversas associações em circulação, nós ainda não temos esse conhecimento, mas veio a público, queria que o Sr. Ministro concretizasse, por exemplo, se haverá um aumento de idade de reforma para 1 ano e 2 meses no caso das Forças Armadas e se haverá redução na pensão de reforma antecipada em cerca de 20%, e dou um exemplo, por exemplo, um militar que passa a reforma aos 60 anos e tem uma pensão de 1.500 euros, se terá um corte na pensão de 668 euros. Pelo menos surgiu na comunicação social estes dados e gostava, enfim, que o Sr. Ministro concretizasse efetivamente se chega até esta situação ou se não é tanto como vê a público na comunicação social. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, e também agradeço as explicações que me deu às perguntas. Só duas notas, assim, com uma com algum humor. De facto, 5 países reconheceram a anexação da Crimeia, mas claro, são óbvias: Nicarágua, Síria e Venezuela. E vejam bem, neste caso é o de 4 países, peço desculpa, e vejam bem o Afeganistão, que estranhamente também aparece nestes 4, mas enfim, era só para esta pequena nota com algum humor. Em relação ao que foi aqui dito, é verdade que foi um governo do Partido Social Democrata que, enfim, extinguiu em 93 os comandos, mas também é verdade que foi um governo do PSD, do qual o CDS fazia parte, que voltou a constituir os comandos em Portugal. E, portanto, Sr. Ministro, 2002, Sr. Ministro, era Ministro, ou Sr. Deputado, pode dizer, foi um governo do PSD e do CDS que oficialmente constituíram novos comandos. Portanto, o seu argumento caiu um bocadinho de lado, mas pronto, mas fica bem recordar tudo. E reparamos uma coisa, que o senhor deputado conseguiu encontrar pontos de convergências que datam de 2003 em relação ao Bloco Esquerda ou PC, que aliás fogem dessas convergências em matéria de defesa com o Partido Socialista. Portanto, mas reparemos que há aqui um porta-voz um porta-voz da geringonça aqui na própria Comissão de Defesa. Senhor Ministro, Senhor Ministro, vocês deputados do Partido Socialista andam muito nervosos, nós ouvimos sempre com muito respeito e quando nós falamos são interrompidos constantemente. Senhor Ministro, dois assuntos importantes que o Senhor Ministro abordou na sua primeira intervenção têm a ver com lei de programação militar e recrutamento. Recrutamento não deu tempo para desenvolver, porque são muitas perguntas que foram feitas ao Senhor Ministro. Eu recordo-me, e bem que o Senhor Ministro forneceu-nos dados muito atualizados e completos sobre o estado da arte no início de junho, disse também com franqueza isso, e agradeço essa sua frontalidade, que era muito difícil cumprir com os objetivos de recrutamento até ao fim de dezembro que estavam previstos, que estava a aguardar o fim do ano letivo, que permite muitos jovens depois se candidatarem a cursos que eventualmente estejam a decorrer. Se agora em setembro tem alguns dados novos em relação a essa matéria, que é um problema que nos preocupa a todos, aqui a todos os partidos presentes e ao Governo também, obviamente, e gostaríamos de saber se há alguns dados mais otimistas ou mais positivos temos em relação a isso. Em relação à lei de programação militar, Sr. Ministro, eu ouvi os dados que me deu, enfim, que nos foram dados aqui sobre a execução até enfim, recentemente, são dados que podem ser olhados de duas maneiras. Como diz o Sr. Ministro, um copo meio cheio, meio vazio, os dados são 65% neste momento já comprometidos. Também é verdade que falta só 3 meses e meio até ao fim do ano, portanto, vai obrigar a um exercício muito fino e muito, muito competente para a execução dos programas soberanos, para atingir, enfim, os dados que se pretende. E a pergunta que eu tenho é muito específica, Sr. Ministro. Como nós sabemos, o ano passado, quer a Marinha, quer a Força Aérea, cumpriram praticamente a 100% a verba que lhes era, e os serviços centrais, as verbas que lhes eram afetas. O Exército estava muito atrás dessa execução. Se nos dados que tem, falou de vários programas, eu ouvi, mas eram basicamente mais ligados à Marinha e à Força Aérea, se os dados do Exército melhoraram. Porque o novo SEM, de facto, quando veio cá em junho, nas suas novas funções, disse que era uma preocupação que ele tinha de perceber e entender essa limitação na execução da LPM por parte do Exército e de implementar mecanismos para acelerar um cumprimento mais eficaz da mesma. Se tem dados para nos dar em relação a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, parlamentar.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu não tenho propriamente mais questões a colocar para além das que já referi na primeira ronda, mas apenas um aspecto pormenor. Relativamente ao apuramento do que se passou efetivamente no curso de comandos, gostaria de saber se está estabelecido algum prazo para esse apuramento de responsabilidades ou para a elaboração de algum relatório e que tipo de utilização é que se prevê que lhe possa ser dada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem o Sr. Ministro 15 minutos para responder a todas as questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começaria então pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Costa Neves. Eu agradeço-lhe que tenha retirado a ambiguidade, mas eu já não tinha visto nenhuma ambiguidade, o que demonstra que, afinal, nós acabamos todos por ficar contaminados com a invocação desta nova língua sobre as ambiguidades, as trapalhices, as polémicas, porque eu, de facto, achei que a posição do PSD era muito clara quanto à eventual ou hipotética extinção dos comandos, mas, de qualquer modo, agradeço-lhe a declaração categórica. Permita-me também que a faça para, de uma vez por todas, se encerrar essa não questão. Quanto à interpretação que faz da minha resposta sobre as forças anti-10 e sobre os battlegroups, permita-me que faça uma pequena correção que se deve, com certeza, a não ter sido suficientemente claro. O Governo português considera que preenche plenamente o dever de solidariedade que lhe cabe como membro da OTAN relativamente aos diferentes envolvimentos que atualmente existem, mesmo no leste europeu. Estou a pensar, penso, por exemplo, no envolvimento significativo na Lituânia, para considerar que não justifica, à luz, aliás, do equilíbrio que temos vindo a defender, que não justifica, por hora, tomar qualquer posição sobre os battlegroups, sendo que aqui seria mais claro, não há intenção de atualmente integrar esses battlegroups, que aliás estão sob a forma já de constituição muito rápida, como sabe. Quanto às forças anti-Daesh, não foi exatamente isso que eu quis dizer, se calhar disse, mas não era esse o sentido que eu queria que se extraísse as minhas declarações. O que eu disse é que quando ocorreu a reunião em Washington, Portugal entendeu que nessa altura não devia anunciar qualquer reforço. Essa hipótese, como eu penso ter dito, poderá passar, nomeadamente, até pelo reforço da capacidade de treino que temos atualmente instalada no Iraque, ou pela ponderação de outras hipóteses que resultam da hipotética ação NATO em contexto não militar e também no âmbito do treino e da formação, por exemplo, no norte do Iraque. Estamos à espera que haja uma clarificação sobre esses projetos que resultam das últimas pronúncias da NATO sobre este assunto e, nessa altura, então, tomaremos uma posição mais consolidada, positiva ou negativa, em função daquilo que vier a ser estabelecido. Apreciei a sua pergunta sobre se o Governo tiver que escolher, mas isto é um bocado... O Governo não tem que escolher. O Governo não tem que escolher. Isto não é, permita-me, como escolher entre doces de ovos ou bolas de Berlim. No meu caso, aliás, tinha um problema que não conseguiria escolher e comia os dois, como aliás se comprova pela amostra junto, mas o que o Governo tem dito sempre com meridiana clareza é o nosso regresso às Nações Unidas faz-se sem qualquer prejuízo quanto ao nosso empenhamento na organização do Tratado do Atlântico Norte. Ou seja, não deve interpretar-se a nossa vontade politicamente expressa e materialmente realizada de regresso às Nações Unidas como um elemento negativo ou de menos-valia quanto ao nosso empenhamento na organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas, como também tive ocasião de dizer, a questão é que essa opção pode até nem se colocar. Porque neste momento, como sabe, as alternativas para o emprego ou para a utilização das forças terrestres em operações NATO são extremamente reduzidas. E, portanto, se eu considero que o empenhamento das forças nacionais destacadas, sem ter que seguir uma métrica aritmética quanto ao empenhamento dos três ramos, deve, tanto quanto possível, projetar equilibradamente as nossas forças, por vezes, no quadro da OTAN, essas opções hoje são substancialmente menos evidentes do que aquilo que poderia resultar da interpretação que fez. Portanto, não há aqui, e digo isto muito claramente, não há eu prefiro Nações Unidas a NATO, não. Portugal não tem que ter preferências, são duas vertentes fundamentais da sua política externa e, repito, como sempre disse, aliás, o nosso empenhamento muito ativo na organização do Tratado do Atlântico Norte, na dimensão que eu procurei explanar. Quanto à declaração conjunta sobre o estreitamento das relações entre as forças da NATO e da UE, há ali várias hipóteses que têm sido, aliás, muito glosadas. A mais difícil, porventura, a realização de exercícios conjuntos. E eu fico muito contente, fiquei, porque já fiquei na altura, por essa referência ter sido incluída. Portugal foi insistindo que era importante que isso viesse a acontecer. Havia, como sabe, países que não queriam que isso viesse a acontecer, ou seja, que houvesse a possibilidade de coordenação de exercícios, mas não a realização de exercícios conjuntos, são coisas diferentes. E, portanto, esse é evidentemente um avanço. Esse avanço, como penso estará implícito nas suas observações, tem também a ver com a circunstância de vivermos a realidade potencial do Brexit. E digo potencial porque formalmente ainda não foi acionado o mecanismo que irreversivelmente o desencadeia, embora havendo um ministro do Brexit no próprio governo britânico, acharia um bocadinho peculiar que isso não viesse a acontecer, mas é matéria que não me cabe aqui estar a glosar. E, portanto, vai chegar a altura, aliás, já chegou a altura neste momento, de analisar de que forma é que esta declaração sobre o estreitamento das relações UE-NATO não está também implicitamente relacionada na sua aceleração com a hipótese de saída do Reino Unido da União Europeia, sendo muito embora certo que, independentemente de não me caber aqui fazer juízos, até porque não teria competência para tal, sobre as consequências putativas de tal recesso, há uma coisa que eu não tenho nada como certa, é que essa saída seja má para o aprofundamento das relações entre a União Europeia e a NATO, uma vez que, como se sabe, tradicionalmente o Reino Unido não era propriamente os mais entusiastas na União Europeia quanto à capacitação autónoma da União Europeia. Uma coisa é certa, Portugal tem vindo a defender, e eu acompanho plenamente, um conceito que eriçou os pelos dos braços de muita gente, alguns até março, no quadro da União Europeia, com o conceito de autonomia estratégica da União Europeia. E reparei, porque utilizei o termo, e reparei na reação um bocadinho eriçada que essa expressão desencadeou. Hoje, essa autonomia estratégica é algo que é uma realidade, francamente, mais pacífica, hoje, do que era há uns meses atrás. E não deixa de ser extraordinário que hoje a posição de países União Europeia, muito articuladas, França, Alemanha, o próprio Reino Unido, é mais entusiasta quanto à capacitação da União Europeia na área da defesa do que o próprio aparelho da União Europeia, nomeadamente os serviços jurídicos da Comissão, que teimam em fazer uma leitura, a meu ver, juridicamente um bocadinho literal dos tratados e que impede, portanto, por exemplo, dotações comuns orçamentais para o desenvolvimento de uma política de defesa. Evidentemente, tem toda a razão. Esta relação de apoio e de complementariedade, por ora, é pouco operativa. Mas estamos a falar de algo que tem meses, que tem dias. E estamos a falar de algo que era dificilmente concebível há menos de um ano. Portanto, há aqui um avanço, uma progressão política cuja velocidade me começa até a mim a surpreender e, portanto, não estava à espera de que, de repente, tantas barreiras se diluíssem de forma muito rápida e houvesse um consenso sobre essa relação, repito, porque não é inocente a questão e foi muito glosada em Varsóvia, apoio recíproco e complementaridade. Isto, do ponto de vista operacional, era impensável há um ano assumir-se que a União Europeia pode, por exemplo, no Mediterrâneo, ser apoiada por uma missão NATO. E isso não quero pôr nos píncaros a União Europeia, porque ela não, enfim, nem está nos píncaros nesse domínio, mas representa um robustecimento político da componente de defesa da União Europeia, que vai até muito para lá, na prática, do plano de ação da União Europeia em matéria de defesa, que é francamente pobríssimo, pobríssimo, e manda a questão para a parte da indústria do duplo uso e envolve praticamente a Comissária de Comércio e não sei mais o quê. Enfim, não, o comércio é muito importante. Fazer dinheiro com a indústria de defesa é muito importante, mas reduzir a componente de um plano de ação apenas a essa dimensão é importante verificar que muito pouco tempo depois esse robustecimento ocorre com a declaração em causa. Quanto às questões que coloca muito concretas sobre a metodologia, sobre o Livro Branco, compreenda que estou a ouvir pela primeira vez e agradeço-lhe que reporte aquilo em que teve o gosto de participar, sob a força conjunta, o Quartel-Geral, mas como compreenderá, não cabe ao Governo, com base numa interpelação e relativamente a factos que eu acabo de ouvir, tomar qualquer posição sobre o assunto. Quanto à intervenção do Sr. Deputado Ascenso Simões, permite-me, aliás, que o felicite. Quanto à sorte de ser ministro, admito que sim, embora considere que não sou ministro, estou a ministro, mas acho de facto que vivemos tempos fascinantes nesta área e acho que a forma como glosou o tema, reconheço-me muito na forma como a apresentou. Quanto ao conceito de estratégia de defesa nacional, não lhe escondo, não sou nenhum entusiasta do atual conceito de estratégia de defesa nacional. É, aliás, uma questão que cada vez me angustia mais, a questão dos conceitos estratégicos de defesa nacional, que estabelecem como prioridades geográficas todos os continentes. Portanto, Portugal tem neste momento essencialmente prioridades geográficas daqui até aos confins da Ásia, temos prioridades geográficas e estratégicas em todo o lado. O que eu acho que quando há prioridades em todo o lado, não há prioridades em lado nenhum, e portanto o lado operacional desse conceito estratégico leva-me a considerar o seguinte: eu sou muito avesso a novos conceitos estratégicos. Deixá-lo estar como está, está muito bem, deixá-lo ganhar um bocadinho a patina do tempo, embora me pareça que o tempo vai ser cruel, como certas formas de velhice, mas independentemente disso, não me cabe agora fazer juízos catastróficos sobre um documento que é orientador em termos de estratégia. Chamaria, porém, a atenção para o seguinte, e aí sufrago muito tudo o que disse a seguir. Ao Ministério da Defesa cabe definir depois modos de progressão estratégica nos seus domínios, diferentes domínios, não só, e acompanho muito na abordagem que faz sobre a necessidade cada vez mais premente de um novo sistema nacional de gestão de crises, aí acompanho plenamente e aliás trabalho interessante feito no próprio, está a sorrir porque suponho que o conheça, no interior do próprio Ministério. Acho que já foi dado um passo importante por este Governo com a aprovação do novo Plano Nacional de Regresso, que era muito importante que viesse a ser aprovado, e foi-o, portanto, esse aspecto, a meu ver, é muito importante, e também concordo com o papel que nessas definições estratégicas deve ser cometido em instrumentos fundamentais de capacitação, como são, desde logo, o IUM, que referiu, e o próprio Instituto de Defesa Nacional, que tem sido, e é-me grato referi-lo, tem sido importante nesse domínio. Quanto àquilo que refere sobre o Instituto Superior de Naves, tudo isso concordo sobremaneira. Quanto à soberania e à questão como a presença das Forças Armadas se tem vindo a verificar nas regiões autónomas, sabe com certeza que o Ministro fez uma diretiva no início do ano em que culminava os ramos, à luz, evidentemente, das suas possibilidades e disponibilidades, para reforçarem a presença nos arquipélagos. Eu acho que é muito importante dar-se um sinal claro de que um território arquipelágico tem que ter uma presença desproporcional para cima daquilo que acontece no território continental, considerando os circunstancialismos e os constrangimentos que advêm da distância e da separação física das diferentes ilhas. Isto vale para a Madeira, vale por maioria de razão para os Açores, onde, aliás, na sequência da reunião entre o Governo da República e o Governo Regional dos Açores, foi compromisso do Ministério da Defesa reforçar com mais uma tripulação e mais, portanto, um helicóptero, os meios de socorro. Portanto, isso falhamos por um dia, tínhamos prometido até finais de julho e só conseguimos em 1 de agosto, Mas acho que isso poderá ser perdoado, considerando que era uma questão que preocupava há muito, não só pelas razões que apontou, mas pela própria razão da segurança da tripulação que lá estava. Porque a tripulação que lá estava procede a salvamentos, mas não havia nenhuma para salvar se ela porventura precisasse de ser salva. E isso teve para acontecer, como sabe, numa situação que é bem conhecida, teve para acontecer num caso concreto em que porventura podia esse helicóptero não ter conseguido regressar e não havia ninguém para ir buscar essa. E, portanto, essa duplicação de capacidade, que foi feita com um grande sacrifício por parte da Força Aérea, que impediu, aliás, a passagem à reserva de um dos pilotos, está hoje realizada, mas há outras concretizações desse reforço da presença e fico muito satisfeito que também acompanhe nesse domínio. Quanto à cooperação técnico-militar, deixaria depois para uma intervenção do Sr. Secretário de Estado, deixando apenas uma brevíssima nota que não diz respeito diretamente à cooperação técnico-militar. Cada vez mais acredito que devemos sair do torno de uma concepção absolutamente tradicional e a meu ver, que começa a ficar arcaica, de uma relação muito antiga com os países, com os países africanos de língua e expressão portuguesa. Acho que a Cplp é um quadro importante, mas acho que temos que começar a abrir horizontes e não vejo razões para, por exemplo, não haver cooperação técnico-militar com um país que não seja de língua e expressão portuguesa, da mesma maneira que não vejo qualquer razão para a obsessiva bilateralização da cooperação. Ou seja, está-se a desenvolver, e o Sr. Secretário de Estado, se quiser, poderá conseguir tratar este tema, está-se a desenvolver uma nova concepção que permite que valências diferentes de diferentes países possam confluir numa relação de cooperação muito mais profícua para todos, e tem, aliás, alguns casos concretos que espero venham a concretizar-se em breve, trabalhando, portanto, naquela ideia de que se eu tenho capacidade para A e se o outro tem capacidade para B, tudo confluirá, com certeza, para um resultado muito mais rico em termos de cooperação, defendendo também que essa cooperação vai ter que ser cada vez mais bionívoca, ou seja, não pode ser uma relação apenas de a que está, tem que começar também a haver uma relação de real bilateralidade, porque os tempos não estão fáceis para ninguém e não vejo porque é que Portugal tem que continuar a assumir penitencialmente uma dimensão meramente para lá, digamos assim. Bom, isto sem qualquer caso concreto, não estou realmente a referir nenhum caso concreto. Quanto àquilo que diz o Sr. Deputado João Vasconcelos, que também já tinha sido referido noutro contexto pelo Sr. Deputado Costa Neves, eu devo dizer o seguinte: os partidos que apoiam o Governo, devo dizer que, se como aqui foi referido com serenidade, divergem em aspectos que dizem respeito à defesa nacional, e isso devo dizer, porque não é para agradar a ninguém, têm sido sempre capazes de dialogar, de ouvir, de discordar, como eu espero também relativamente a esses partidos, mais concretamente à CDU e ao Bloco de Esquerda, temos sido PCP, peço desculpa, corrigi ainda há tempo de nos acabar a frase, temos sido capazes de registar divergências que eu acho que não contendem nada com consensos bastante transversais naquilo que é, ao fim e ao cabo, uma área de soberania onde todos com certeza, confluímos. Quanto à orgânica da Polícia Marítima, deixarei aqui ao Sr. Secretário de Estado. Quanto à concretização, quanto às pensões, o que é que eu lhe posso propor, até porque, sendo razoável a aritmética, sou incapaz de responder ao seu caso. Se alguém que tem 58 anos, não sou capaz, ao seu deputado. Eu comprometo-me a, nos mais breves prazos, isto é, amanhã, fazer cá chegar a proposta para, também em tempo, e acho que que ela é facilmente compreensível quanto aos fundamentos e também quanto à análise que pode justificar e que é legítimo que seja feita, fazê-la chegar cá. Como? Sim, não há, este aspecto, está a dizer o Sr. Estado, é importante, não há mudança de regras. Há um acréscimo que incorpora o princípio da sustentabilidade naquela forma muito moderada que eu acabei de referir e que com certeza será aceite, que é a de não manter um reduto isolado quando a restante população está, no fundo, a ter já os custos que resultam do prolongamento da esperança, do aumento da esperança de vida. Quanto ao Sr. Deputado João Rebelo, muito obrigado, não sabia mesmo, portanto é uma informação que registro, alguns surpreendem-me, outros não. Quanto aos dois Quanto aos dois assuntos, sim, de facto a questão do copo meio cheio e meio vazio também se pode aplicar aqui, mas o meu copo está mais cheio, se me permite. O meu copo está mais cheio, ou seja, não é uma relação bionífica, também, mais uma vez, não é igual ao litro dizer se está cheio ou vazio, porque de facto, se estamos a falar da constante, o elemento de constância vem das receitas gerais e da forma como essas receitas gerais são objeto de execução. Portanto, aí, nesse elemento que permite a real comparabilidade, nós estamos melhor. Não é para dizer que estamos melhor e que os senhores estavam pior, é para dizer que um dos objetivos fundamentais deste Governo, que era garantir a própria sustentabilidade do arrequipamento, está a funcionar muito bem e, repito, que isso advém, a meu ver, da vontade política, advém de um ato que tem consequências, que é a ausência de cativações, que tem consequências que todos conseguimos antever, e advém do mérito dos ramos que estão a incorporar esses valores. E relativamente aos dados que me coloco em relação ao Exército, tenho aqui que especificamente fazer um elogio público ao atual chefe de Estado-Maior do Exército, porque ele, aquilo que veio aqui dizer, está a fazer, ou seja, está empenhadíssimo, e isso é demonstrável pelos resultados, quer quanto à taxa de compromisso, quer quanto à taxa de execução. São ainda valores que estão abaixo, nesta altura, dos restantes ramos, mas são valores muitíssimo superiores àquilo que, a certa altura, era possível antever. Portanto, esse aspecto tem que ser destacado. É um bocado como a história do filho pródigo, não é? Deve ser mais destacado o filho pródigo que regressa ao bom caminho do que às vezes aquele que se comporta bem. Isso já levava depois a doutrinas mais complexas, a leituras mais complexas com que eu não vou com certeza amassar. Quanto ao recrutamento, o recrutamento é hoje cada vez mais provável que não vamos de facto conseguir atingir, em relação aos RVs e RCs, os 6.100 e tal que estavam previstos. Para compensar, devo dizer duas coisas. Primeiro, e isso vem de números que já são conhecidos do Exército, se não vamos lá, e o Exército é quem tem o grosso neste domínio, os valores não vão ser de 100%, mas vão ser muito relevantes. Não vou dizer mais, mas vão ser relevantes relativamente àquilo que podia ser a expectativa sobre esta matéria. Segundo aspecto que eu tenho que repetir, nós não estamos de modo nenhum a falar de um ano normal. Eu não vou dizer se os senhores deviam ser condenados ao inferno por aquilo que impediram nos últimos anos, até porque não tenho dados para avaliar os circunstancialismos que se determinaram que fôssemos fazendo acumulação que só se exprime este ano. Portanto, não acho que isso valha a pena. O que eu chamo a atenção é que estamos a falar de um ano completamente anormal do ponto de vista da realização de objetivos de recrutamento. Portanto, o que é mais importante não é propriamente saber se vamos ficar a 70% ou 80%, é que sustentabilidade e que qualidade tem o recrutamento. E isso é que é uma questão de estrutura e muito menos de conjuntura. Mas, ainda assim, os elementos que disponho apontam para valores confortáveis, relevantes, do ponto de vista do recrutamento. Finalmente, e no que diz respeito... O senhor... Eu tenho aqui prazo. Ai, prazo em inquérito. Não tenho prazo, Sr. Deputado. Indiciariamente penso que o inquérito transversal terá sempre que se prever alguns meses, mas procurarei saber junto do Exército, se assim o entender, qual é razoavelmente o prazo que consideram necessário para a conclusão desse inquérito e depois falo-lhe chegar ao Sr. Presidente da Comissão. E se me permitisse agora, embora já tenha ultrapassado o tempo, se fosse possível só a resposta.
Secretário de Estado, faz favor.
Uma vez que o Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Presidente, já abordou a problemática da cooperação técnico-militar, eu vou apenas, e disse realmente o essencial, eu vou apenas complementar nesse plano dois pontos que me parece relevante salientar. A cooperação técnico-militar deve obedecer a interesses estratégicos do Estado português. Não faz sentido que seja de outra forma. E nesse quadro, como é que nós devemos orientar esses interesses estratégicos? Em primeiro lugar, articulando ou fazendo coincidir a cooperação técnico-militar com os programas estratégicos de cooperação que o Ministério dos Negócios Estrangeiros negocia globalmente com cada um dos países com quem nós temos cooperação. Porque Portugal desenvolve, designadamente com os países de língua portuguesa, mecanismos de cooperação em diversos domínios setoriais e, na verdade, nem sempre esses mecanismos de cooperação estão articulados entre si, obedecendo a um programa estratégico global definido pelo Governo através do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós estamos a procurar fazer coincidir cada programa-quadro que tem que se rever com esses programas estratégicos, no tempo e respeitando os objetivos estabelecidos nesses programas estratégicos. Quais são, se quiser, os grandes objetivos que nós hoje podemos considerar prosseguir no plano da cooperação técnico-militar? Eu diria que são dois. O primeiro, a língua portuguesa, porque é relevante para Portugal que existam nos 5 continentes que o tal Conselho Estratégico de Defesa diz que correspondem às nossas prioridades, mas é relevante para Portugal. Portugal torna-se uma potência mais relevante se nos 5 continentes se falar língua portuguesa. E, portanto, a capacitação, no nosso caso, das Forças Armadas, de todos estes países, na língua portuguesa, corresponde a um objetivo estratégico essencial que nós devemos procurar prosseguir. E sendo a língua portuguesa em alguns destes países, às vezes, não tão falada quanto nós desejaríamos, deve ser uma das preocupações que temos a desenvolver no plano destes programas de cooperação técnico-militar. O segundo objetivo é aproveitar as sinergias que podem resultar desta cooperação técnico-militar bilateral, da cooperação desenvolvida no âmbito multilateral no domínio da Cplp, para termos forças armadas mais capazes em cada um destes países e nós próprios passarmos a ter uma voz mais relevante no plano internacional. E já tivemos experiências, nos últimos anos, de incorporação em forças nacionais destacadas portuguesas, de militares originários destes países, e é um caminho que nós devemos desenvolver no futuro, porque será mais relevante uma força, eventualmente comandada pelas Forças Armadas Portuguesas, que em vez de 150 homens possam integrar, por exemplo, 200, porque 150 são nossos e 50 são de países de língua portuguesa. Portanto, eu diria que estes são os dois grandes objetivos estratégicos que nós devemos desenvolver e apenas, em relação ao Ministro disse, complementaria com este aspecto. Língua, capacitação desses países. A capacitação dos países em si é já um objetivo deles próprios, mas os nossos objetivos estratégicos para a cooperação também têm que obedecer a objetivos e a interesses de Portugal, e não só aos objetivos e aos interesses desses países. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegamos ao fim da segunda ronda. Eu não sei se existem perguntas para a terceira ronda. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Bruno Vitorino. O Sr. Deputado Diogo Leão, tem mais uma inscrição, o Sr. Deputado, exatamente, queria perguntar se há mais inscrições. Conheço muito bem. Eu queria só saber se os Srs. Deputados têm mais inscrições que queiram levantar. Que não? Muito bem. Então, 3 minutos para cada uma das questões e depois pedi ao Sr. Ministro ao fim 10 minutos para responder. Muito obrigado. Senhor Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Tentarei cumprir os tempos, cumprimento, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Uma breve nota, que não resisto, em relação à questão do... Talvez tenha percebido mal, Sr. Ministro, porventura terei percebido mal. Conceito Estratégico de Defesa Nacional, eu creio que foi um trabalho muito bem feito, em que muitos se envolveram, entre os quais o IDN, que teve um papel fundamental nesta matéria, na definição do conceito, que define claramente aquilo que são as prioridades efetivas e não confundir estas prioridades com os interesses. Claro que temos interesses espalhados por todo lado, mas temos prioridades claramente definidas. Portanto, a pergunta vai no sentido de dizer, de perguntar uma clarificação daquilo que o Sr. Ministro disse, vai no sentido de dizer que então não conta aquilo que está no conceito de estratégia de defesa nacional, é isso? Percebi bem? Ou não foi bem isso que quis dizer? Uma segunda nota que também não resisto. O Bloco de Esquerda, nós estivemos aqui durante este tempo todo a falar do flanco leste, da frente sul, das notícias sobre o terrorismo, da necessidade de termos políticas de resposta integradas, cabais em relação aos fenómenos de instabilidade que existe, tanto num mundo mais perigoso. E o Bloco de Esquerda, por exemplo, o que defende é a saída da NATO, opõe-se à constituição de qualquer tipo de forças armadas europeias, defende o desarmamento, defende o desmantelamento de todas as bases militares na Europa, e depois ouvimos o Sr. Deputado Ascente Simões a falar das grandes similitudes que existem, das grandes semelhanças que existem entre os dois partidos. Registamos. Senhor Deputado, registamos, mas não fique nervoso. Nós registamos, mas não fique nervoso, não vale a pena.
Senhores deputados, estava-nos a palavra ao Sr. Deputado Bruno Vitorino.
E registamos também, com algum até na interrupção que fez ao Sr. Deputado João Rebelo, registamos também que afinal parece que o Ministro da Defesa na altura, Paulo Portas, e o Governo de então, liderado pelo PSD, foi obrigado pelo Governo anterior não queria, mas lá criou os comandos, porque já vinha todo o governo anterior do partido. Registamos também, eu acho que o Sr. Deputado sabe mais do que isto, mas registamos. Questões concretas. Mas não fico nervoso. Questões concretas, Sr. Ministro. 17 incêndios em Portugal, isto são dados até dia 15 de agosto, equivaleram a cerca de metade da área ardida na Europa. A área ardida que foi 3 vezes superior à média efetiva dos últimos 10 anos em Portugal. Foram mais de 110 mil hectares, se não estou em erro. Isto já foi falado pelo Sr. Deputado António Filipe e, portanto, nós tínhamos esta preocupação aqui para trazer, até porque há um conjunto de medidas concretas que já vinham de trás, nomeadamente o envolvimento das Forças Armadas em geral, e algumas dessas que já foram aqui referidas, nomeadamente do Exército, do Sr. Ministro, mas também da Força Aérea, nestas missões de interesse público, entre as quais também todas as questões ligadas ao incêndio, não só ao combate, mas como também em relação à prevenção e à vigilância nestas mesmas matérias, portanto, prevenção. Nomeadamente a disponibilização de bases aéreas, nomeadamente estudos completos em relação à possibilidade de adaptação de meios de combate, mas também de aeronaves para operações de vigilância em relação a estas mesmas matérias de focos florestais. E um estudo também, que apontava um caminho, uma orientação que estava concluído, mas que carecia de decisão política, porque essa decisão política não estava tomada. Não estava efetivamente tomada, e eu diria até um estudo que demorou demasiado tempo a fazer e uma decisão que agora tarda a ser tomada. A 21 de junho, esta Comissão com o Sr. Ministro também abordou esse mesmo tema.
Sr. Deputado, já passou um pouquinho o tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas estou certo que me será dada naturalmente a tolerância até para as interrupções que foi por parte do Sr. Deputado, do nervosismo do Sr. Deputado Ascente Simões, que o Sr. Presidente me dará essa tolerância para, em 30 segundos, terminar. E, portanto, a minha pergunta é efetivamente perceber para quando, porque não percebi da resposta que deu ao Sr. Deputado António Filipe, para quando é que efetivamente prevê, o Sr. Ministro teve depois nestes episódios destes incêndios, teve uma frase que diz claramente que vê como inevitável o regresso das Forças Armadas ao combate a incêndios, já falou mais sobre essa matéria, concordamos e temos essa visão, e portanto a pergunta é efetivamente para quando é que pensa poder ter aqui o Governo uma decisão mais cabal em relação a estas mesmas matérias, porque há muita forma de envolvimento, não é só os equipamentos que falou, é recursos humanos, é uma série de outras áreas que é preciso articular. Para terminar, Sr. Presidente, há umas declarações de um alto responsável da NATO contrato que apontou a disponibilidade da NATO na altura para ajudar com meios Portugal no que diz respeito a combate a incêndios. Portanto, só saber se foi alguma vez pedido por parte de Portugal o acionamento desses mecanismos, porque também é mau ter-se lido na comunicação social nessa altura que efetivamente parece que havia aqui só um ou outro país disponível para ajudar e o que creio que aconteceu foi que Portugal percebeu que se calhar já era tarde aquele pedido de ajuda, mas a pergunta é concreta, foram ou não foram pedidos à NATO ajuda a este nível?
Deputado, para terminar, desculpa, mesmo para terminar, Sr. Presidente,
mesmo para terminar, sobre a questão do orçamento é mesmo uma questão muito, muito simples. Sr. Ministro, eu parece que estamos a comparar orçamentos com execução com orçamentos. Eu gostava de saber se o Sr. Ministro, também dessa seriedade e transparência, nos pode enviar, até porque é o único que tem efetivamente acesso a todos os dados não agregados, se pode enviar para esta Comissão os documentos que sustentam as afirmações que aqui fez em relação ao orçamento. Se for possível, muito agradecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei também muito breve. Uma saudação especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado por aqui estarem connosco e, claro, a todos os Srs. Deputados e Srs. Deputadas que aqui também estão. Uma breve questão importante para o todo nacional, mas muito em particular para a região autónoma dos Açores e outra também de objetivos mais gerais que gostava daqui deixar. Primeiro, destacando, obviamente, a eficiência da Força Aérea, a eficiência do Ministério da Defesa, por ter colocado recentemente na base aérea número 4, nas Lages, uma segunda tripulação para os helicópteros Merlin, prontificando-os para uma resposta de facto eficaz nas missões de busca e salvamento, no transporte de doentes interilhas e também em qualquer apoio que necessariamente venha a ser requisitado, em último caso, absolutamente, no caso de qualquer catástrofe natural. Gostaria de saber, nesse sentido, se estes meios têm sido utilizados em missões, quantas missões têm, no fundo, realizado. A segunda questão vai de encontro a uma matéria que o Sr. Ministro já aqui abordou, os objetivos de recrutamento para as Forças Armadas são exigentes, nas palavras do Sr. Ministro e nas nossas este ano, são quase 6 mil militares estimados para incorporação este ano e o Exército com a sua fatia de leão pelas suas necessidades óbvias, com um número significativo de cerca de 4.500 incorporações. O Sr. Ministro já falou no geral dos elementos que dispõe relativos a este processo de recrutamento, referenciou-os como positivos, mas tendo em conta que as incorporações de praças e as formações de oficiais e sargentos vão ter lugar justamente agora durante o mês de outubro, eu pedi ao Sr. Ministro, se possível, para poder particularizar um pouco o avanço desta questão, até porque relembro todos os senhores deputados aqui devem ter essa audição bem presente, uma audição ao penúltimo chefe de Estado-Maior do Exército, em dezembro do ano passado, em que foram abordadas algumas dificuldades conjunturais e algumas dificuldades estruturais, também do ponto de vista do recrutamento. Gostava, portanto, de deixar estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção e por respeitar o tempo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Também gostava de lhe questionar sobre a base das Lages e de forma muito direta, porque o Governo efetivamente já está em funções já há 10 meses. E 10 meses é tempo de balanço para perceber o que foi efetivamente realizado e o que foi anunciado, a diferença entre o que foi anunciado e o que foi realizado sobre este Governo para a base das Lages. Ao longo destes 10 meses, foram várias vezes os anúncios sobre a certificação da base das Lages como aeroporto civil. Foi anunciado em dezembro que ia levar 2 anos, em fevereiro que ia levar 2 anos, em abril o primeiro-ministro fez Açores dizer que ia levar 2 anos e em julho foi firmado um protocolo com o Governo Regional que ia levar 2 anos. Ou seja, sempre 2 anos para a frente da data que é anunciado. Bom, mas isso para dizer que não é preciso esperar pela certificação do aeroporto civil da base das Lages para agilizar e flexibilizar determinados procedimentos e certificar instrumentos. Como sabe, o anterior Governo, e pela primeira vez, uma vez que isto é uma problemática que tem atravessado vários governos, a problemática da flexibilização e da coexistência da aviação civil com a aviação militar, foi criado um grupo de trabalho que envolvia a ANAC, o Ministério da Economia e outras entidades e que produziu um relatório. Um relatório que está a servir de suporte agora, obviamente, à certificação. E, portanto, aquilo que ele questionava era porque é que não se avançou já com a flexibilização de determinados procedimentos. Desde logo, uma pergunta muito inconcreta que era apontada no relatório, que tem a ver com a autorização prévia das 72 horas para as escalas e a sua passagem para as 24 horas. Porque é que essa questão ainda não avançou ao longo destes 10 meses? Por outro lado, como sabe também, o Governo Regional enviou em 2015 para o Governo da República, apressadamente, um programa de revitalização económica da Ilha Terceira no valor de 244 milhões de euros. A sua componente é uma componente de 19,34 milhões de euros. Eu queria perceber é se na sua componente, nesses 10 meses, o que é que foi utilizado destes 19,34 milhões de euros. Depois, finalmente, uma última questão que tem a ver na última audição que esteve cá, questionei-lhe sobre se o Governo da República pretendia rever o acordo da base das Lajes com os Estados Unidos. Disse-me que essa possibilidade estava em cima da mesa. Aquilo que eu lhe questiono, passado 3 meses, é que se efetivamente essa possibilidade continua ou não em cima da mesa e se houve alterações desta possibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado também e também o meu agradecimento pelo respeito pelo tempo. Já não há mais inscrições e, portanto, dava agora a palavra ao Sr. Ministro, se desejar responder.
Muito obrigado. Relativamente ao conceito de estratégia de defesa nacional, o que eu disse foi o que eu disse, eu não disse que não contava, disse que contava pouco, se não fosse depois operacionalizado e concretizado, é a mesma coisa que a elaboração de leis gerais e abstratas que depois não são transportas para a realidade e ficam conceitos vácuos. Chama a atenção para o destino e para as orientações constantes de anteriores conceitos de estratégia nacional e qual o destino que depois tiveram na realidade. E posso fazer essa demonstração à vontade deste ministro, e repito, não sou entusiasta em muitos aspectos do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, é não o rever, porque é o caminho mais fácil, mas isso sim dar-lhe operacionalização para lá das proclamações que têm esse caráter não concretizado. Depois, quanto aos incêndios e quanto ao relatório que eu suponho que seja o relatório do MAMIP, a que esteja a referir-se, e eu não ia falar nesse assunto, mas se o Sr. Deputado o referiu, eu vejo-me obrigado a mencioná-lo. Esse relatório chama a atenção para o seguinte: envolvendo diferentes áreas da governação, como sabe, esse relatório demorou 2 anos, ou mais de 2 anos, a ser elaborado. Aliás, só é entregue por uma espécie de ultimato que estabelece um prazo limite para a sua entrega. Deve ter tido ocasião de o ler, eu li-o, e portanto, ele, se há coisa em que ele não é categórico, refere tendências, parece que, e sobretudo não estabelece a segunda dimensão que é mais crucial, que é, para além do parece e para além do papel que se deve reconhecer, por exemplo, no caso, à Força Aérea, como é que isto depois se traduz em comportamentos concretos. E se olharmos a que, por exemplo, o anterior governo celebra um contrato até finais de 2017 que tem a ver com meios aéreos, penso que daqui não se poderá extrair nada de muito sólido, chamando realmente a atenção para a circunstância de alguns dos termos cruciais utilizados no relatório do MAMIP serem explicitamente a referência a uma discordância, um consenso quanto a uma discordância. Ou seja, as diferentes estruturas que participaram na elaboração do relatório disseram, aliás, registro a lisura, que não estavam sequer de acordo quanto a alguns conceitos que permitiriam a operacionalização. Permita-me, portanto, discordar plenamente sobre a ideia de que o que estava, já estava feito tudo o que era preciso estudar e agora cabia decidir. Aliás, se cabia decidir, a estranheza que eu tenho que exprimir é porque é que entre o tempo em que o relatório foi apresentado às tutelas e o momento em que o Governo cessa funções, por que razão é que, sendo ele tão claro e cabendo apenas decidir, porque é que a decisão não foi executada? Eu não queria trazer este assunto à colação, até porque é sempre fácil criticar relatórios, mas pronto, o Sr. Deputado perguntou-me, eu tenho a obrigação de lhe responder. Bom, a seguir, Quanto às declarações NATO, posso lhe garantir que sei exatamente o que o Sr. Deputado sabe, que houve um responsável, que num contexto não sei de quê, de uma conferência, disse, ai que pena não nos terem pedido. Eu tomei aquilo como uma declaração não séria, ou pelo menos uma declaração contextualizada, porque nunca vi nenhuma outra concretização que tivesse, que pudesse resultar, e portanto devo dizer que desconheço por completo. Desconheço por completo essa questão, permite-me apenas registar que, tanto quanto sei, nos anos mais recentes, nunca essa hipótese foi congeminada em termos operacionais, mas aqui confesso-lhe totalmente a minha ignorância. Como a questão nasceu e como muitas destas questões têm tendência, morreu, eu sinceramente não lhe sei mesmo responder-lhe. Quanto aos documentos que sustentam, presumindo evidentemente não está a pôr em dúvida o que eu digo, evidentemente que vou pedir para eles serem transmitidos. Quanto à intervenção do Sr. Deputado Diogo Leão e quanto aos Açores e quanto ao recrutamento. Começo pelo recrutamento porque eu há pouco, quando fui perguntado pelo Sr. Deputado João Rebelo, eu sabia que... Já foi embora? Oh, que maçada! Pronto, mas fica aqui a intenção piedosa. Não é preciso chamá-lo, é que eu de facto sabia que tinha a informação, só que não tive tempo de ir buscar, mas fica aqui o registro a maio deste ano, que são os últimos dados de que disponho e serão em breve atualizados, para um universo de RBs e RCs necessário de 5.799, em maio já tínhamos realizado. Peço desculpa, já tinha ocorrido o recrutamento de 1.519, o que parece pouco, mas estamos a falar de maio, e contrasta com expectativas que eram significativamente mais baixas. Quanto à base das lajes e à questão da sua utilização, civil. Bom, há, como saberá, o compromisso do Governo em realizar essa utilização, ou seja, permitir que doravante, e uma vez realizados os processos indispensáveis para tal efeito, que a base das lajes possa vir serenamente a ser utilizada tanto para fins militares, supondo eu que não se queira que as Forças Armadas abandonem a base das lajes, porque às vezes parece, e fins também civis. Entretanto, e até esse processo de certificação estar concluído, já durante o mês de agosto foram dados passos muito relevantes para viabilizar a possibilidade de uma companhia low cost operar até ao semestre de inverno, que é o último trimestre deste ano, operar na base das lajes com uma frequência que foi aquela que foi, salvo erro, divulgada publicamente. Chama a atenção, aliás, para a circunstância de que aqui não estamos a falar de projetos, não estamos a falar de promessas, estamos a falar de uma coisa concreta. Estamos a falar de, pela primeira vez desde há muito, ser possível realizar uma das dimensões projetadas para a base das lajes, que se traduzem na sua utilização para fins civis. Não tenho, no que diz respeito à sua primeira pergunta, não tenho infelizmente resposta certa para lhe dar quanto ao qual o número de missões, mas o mais depressa possível lhe farei chegar esses dados. A duplicação de tripulações é determinante, sobretudo por razões de segurança das tripulações. É determinante para garantir que quem participa nessas missões tem sempre implícito e explícito risco. Basta ver alguns dos registros, até vídeo, de algumas missões concretas realizadas. É crucial para estabilizar e dar um sinal muito forte, muito mais do que simbólico, ao empenho que o Governo da República tem em que o arquipélago dos Açores esteja devidamente protegido quanto a situações como aquelas que resultam da necessidade dessas mesmas missões, do transporte de doentes, salvamentos, etc. Portanto, isso, a meu ver, é um passo que,
que deve ser registado. Quanto à intervenção do Sr. Deputado António Ventura, eu confesso que nem sei o que lhe diga, porque de facto, dois anos para a frente, continuam a ser com o governo socialista ou com o seu governo, continuam a ser os mesmos. A questão é que o taxímetro, neste caso, já foi acionado. E que eu me recordo, o seu governo nunca o acionou. Ou seja, acionou, então deve estar o processo, desculpa, então está o processo perdido que eu não encontrei. A questão é que há autoridades, como sabe, a Autoridade Nacional de Aviação Civil é que desencadeia este processo, que é um processo relativamente caro, e esse processo, este governo já o iniciou. E, portanto, a partir de agora não são dois anos. É dois anos menos o dia, menos os dias que já estão acumulados desde que o processo se iniciou. E, portanto, eu tenho alguma, confesso, alguma estupefacção, porque as unidades de tempo para um governo de esquerda continuam a ser as mesmas que para um governo de direita. Ou mudou o tempo porque o governo agora é PS. Eu penso que não. Mas pronto, mas de qualquer modo, desculpe que lhe diga isto com um bocadinho de ironia, a verdade é que eu acho que se há domínio... Perdão? Ó, Sr. Deputado, não só, e sei do que falo, porque estive cá em agosto e foi um processo muito difícil para se desbloquear a questão que permitia o lançamento da operação Ryanair, e portanto as partes e a Força Aérea e o Ministério da Defesa e o Governo Regional e a própria Ryanair empenharam-se fortissimamente e garanto que foram prazos muitíssimo apertados para que se realizasse este objetivo. A segunda dimensão do que está a referir, ou seja, a utilização definitiva da base aérea das Lajes, a utilização civil, já o processo está a decorrer e portanto ouça, Roma e Pavia não se fizeram um dia, mas neste caso acho que parece-me, está a ser injusto. Depois, quanto ao plano de revitalização, também tem uma dificuldade em responder-lhe, porque o plano de revitalização foi entregue ao anterior governo. Pronto, que o saiba, mas corrija-me se estiver enganado, há de estar pousado numa qualquer gaveta que vai ser aberta, porque até 26 de novembro de 2015, tanto quanto sei... Não... Agora? Mas já há medidas concretas. Olha, Sr. Deputado, o Ministério da Defesa já cumpriu. Já está. 100%. 100%. Na parte que dizia respeito ao reforço dos meios aéreos, 100%. Na parte que se refere a toda a colaboração... Como?
Instalar a Força Naval no Porto.
Não, a Força Naval, ponderar a instalação de uma Força Naval. E como eu lhe disse, há uma diretiva que antecede até a declaração conjunta do Governo da República e do Governo dos Açores, é melhor não dizermos dos dois governos, parece que estamos a falar de Estados diferentes, se me permite, do Governo da República e do Governo da Região Autónoma dos Açores, todos esses aspectos resultam desde logo do reforço da presença das Forças Armadas no arquipélago, que não dependeu sequer de negociações, é algo que eu acho que tem que ser reconhecido como um objetivo estratégico da Defesa Nacional. Todos os outros aspectos vão ser realizados no que a Defesa Nacional diz respeito. Isto significa, portanto, o quê? Que, como saberá, eu não posso estar a perorar sobre a revisão do Acordo das Lajes, do Acordo de Defesa, com os Estados Unidos, porque essa matéria é do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E o papel da defesa é registar aquilo que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros divulgou em nota, de que vai-se iniciar esse processo de revisão, um processo de revisão de um acordo desta natureza, como concordará, não é propriamente uma coisa que se resolva numa comissão bilateral, assim, meia banal. É algo que implica uma visão estratégica sobre a base das Lajes, mas também, a minha opinião, se eu posso exprimir, não espero o eldorado da revisão do acordo de defesa. Porque, se não recordo-me, faz favor, quais foram os resultados concretos que o governo anterior conseguiu na discussão, aliás, fascinante, que desenvolveu a propósito de aspectos concretos da base das Lajes. Ora, isso significa com certeza que caberia, ou teria cabido à parte portuguesa, como em minha opinião se pode extrair da atual política externa, apresentar propostas diferenciadas, uma das quais passa por uma premissa fundamental, é a de que o Governo da República não deve ficar à espera de uma qualquer benesse, de uma árvore das patacas
carregada de dólares e deve talvez também propor, se for possível, alguma coisa que permita compensar aquele que neste momento é um desinvestimento manifesto, extremo, aí estou de acordo consigo, que se reflete evidentemente na situação económica da Ilha Terceira. Uma das dimensões está a ser trabalhada, mas eu não posso estar aqui a fazer porta-voz de outras unidades governamentais, é no âmbito, como sabe, do Ministério do Ensino Superior e da Investigação. E há dados já concretos, há já parceiros definidos. O Ministério da Defesa, a seu tempo, anunciará também iniciativas que permitam superar aquele velho dilema português de que temos de estar à espera que haja uma qualquer revisão ou uma alteração de comportamentos dos Estados Unidos numa área onde, manifestamente, do ponto de vista formal, não havia violação grosseira do Acordo de Defesa. E tanto assim que, mesmo quando se fala de uma alteração fundamental de circunstâncias, acredito no que lhe digo, não é propriamente uma cláusula muito fácil de demonstrar no direito dos tratados e, portanto, é mais uma invocação de cariz político que permite agora encarar essa renegociação. Quanto ao que diz sobre a revitalização, acredito que não posso fazer mais do que acompanhar e tanto acompanho que não só já fui aos Açores no âmbito das negociações com o Governo Regional, como já tive ocasião de ali retornar mais recentemente para justamente assinarmos a posição do Governo Português que viabilizava a utilização da base por uma companhia low cost. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que chegou ao fim a nossa reunião. Não há mais inscrições. Agradeço naturalmente ao Sr. Ministro, ao Sr. Deputado de Estado, a sua presença aqui e estão encerrados os trabalhos.